Boa tarde. O senhor Domingos Bragança consegue nos ouvir?
E a câmara, e vamos aumentar se calhar o volume das colunas. Aqui tenho que fazer iniciar o meu vídeo. Isso. Força, força.
Deixe-me só aqui. Que está bem. E está tudo pronto. Agora então, o que é que eu fiz para não.
Não,
É que eu quis apagar ali uma coisa que era rádio e portanto.
mas pode fechar aqui se quiser também. Posso fechar,
Também.
não há problema, sim. Gostei.
Ah, tá.
Tenho
Então
que
está
fazer
aqui.
iniciar o meu vídeo. Sim, Mariana, consegue? Já consegue ouvir o seu presente,
E
certo?
está a mover então.
Sim, senhora, só um bocadinho. Ela está-me
Olá, bom
a falar no
dia.
microfone.
Consegue-me
Deixa-me
ouvir?
aumentar aqui o volume, se não posso, não me
Pode
convenço.
não estar, é isso que eu posso estar com isso. É, onde é que estão? Está aqui. Está ligado?
Não, já está, já está.
Vou ver. Há aqui uma coisa que eu posso. Pode estar a criar aqui. Está a
Não,
vir
mas
a
assim
bater.
está ligado na internet
Está
local.
ligado?
É, mas está ligado,
Mas
apesar.
não é. É, pronto, é isto. Isto não se pode tirar, que está sempre a interromper isto. Pode ter de me tirar as notificações. Nós temos coisa, né? Tirar as notificações.
Olá, bom dia. Podia-me só dizer se me está a ouvir?
Está muito boa tarde.
Muito boa
Voltou?
tarde, obrigada. Queria só confirmar que nos conseguiu ouvir, nós conseguimos vê-lo e ouvir. Agora vamos pôr o seu microfone em mute, até à hora da reunião. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, obrigado. E agora eu só queria. Está sempre prendo, às vezes as
Não,
notificações.
essas questões das notificações, eu só vou ativar aqui o microfone.
Olá, bom dia. O senhor Presidente Nuno Fonseca consegue me ouvir?
Não é o Presidente Nuno Fonseca, é o chefe de gabinete, mas sim, mas estou a ouvir direito.
Consegue? Ótimo, perfeito. Então nós agora vamos. Também estamos a conseguir vê-lo e ouvir perfeitamente. Vamos agora
Eu não estou a
silenciar.
ver nada.
Diga?
Eu não estou a conseguir ver, mas
Mas
isso.
não vê uma data de quadradinhos?
Não.
Não?
Tenho aqui uma parte à frente do computador da Câmara de Vizela só. É a única coisa que estou a ver.
Ah, então, aguarde só um minuto. E agora, já nos consegue ver?
Estou a ver a sala em baixo num quadradinho pequenino, sim.
Está a ver a sala em baixo num quadradinho pequenino? Ok. Está bem. Mas consegue nos ver, certo?
Certo.
Pronto. E ouvir também. Ok. Muito obrigada. Até já.
Até já, até já.
Pronto, exato. Muito boa tarde a todos e a todas. Creio que estamos em condições de iniciar esta audição. Como é do conhecimento geral e foi atempadamente distribuída toda a informação, esta audição é referente a descargas poluentes no Rio Vizela, genericamente falarmos do Rio Vizela. E nesse sentido, fazem parte desta audição cinco presidentes de Câmara, cinco seus presidentes de Câmara, precisamente os concelhos atravessados pelo Rio Vizela, aos quais, naturalmente, desde já agradeço a presença física do Sr. Presidente da Câmara de Vizela e a presença via Skype dos seus restantes quatro presidentes. Passo a fazer a apresentação pela Câmara Municipal de Vizela ao Sr. Presidente Vítor Hugo Salgado, que está aqui, pela Câmara Municipal de Faf, o Sr. Presidente Raul Cunha, que está, creio eu, já está em condições de escutar e ver via web. É capaz de confirmar, Sr. Presidente? Não confirma. Portanto, esperamos um bocadinho. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca. Está-nos a ouvir, Sr. Presidente?
Sim, senhora. Está? Boa tarde
muito
a todos.
Bem. Muito boa tarde e muito obrigado pela participação nesta audição. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança.
Muito boa tarde, estou a ouvir.
Boa tarde, muito obrigado pela presença nesta audição. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.
Muito boa tarde, sim, estou a ouvir.
Muito boa tarde e muito obrigado também pela presença. Eu, para iniciar esta audição, quero colocar duas situações que estão e que serão uma da decisão da Comissão, outra já tomada como decisão, é só de comunicação, que é o Sr. Presidente da Câmara de Vizela fez-nos saber e fez chegar uma informação decorrente de um conjunto de diapositivos e de gravações de vídeo e gostaria de fazer essa apresentação. Só que acontece que essa apresentação excede o tempo que está marcado para cada uma das apresentações. O que nós temos é aquela grelha normal para estas audições, ou seja, 2 minutos para a apresentação do requerimento dos partidos que requereram esta audição, e depois de seguida há um período de 10 minutos em que cada um das entidades requeridas nesta mesma audição faz a sua apresentação, passando de seguida à questão das perguntas apresentadas por cada um dos partidos e terminando com a resposta num tempo estimado também de 10 minutos, de cada uma das entidades aqui requeridas na audição. Portanto, esta é a grelha normal. O Sr. Presidente da Câmara de Vizela fez-nos saber que gostaria e solicitou essa autorização de ter um tempo estimado de 20 minutos para fazer a apresentação que, composta por vídeo e diapositivos e as gravuras que nos quer mostrar, as imagens, melhor dizendo, que nos quer mostrar da situação concretamente em Vizela, onde o problema foi despoletado ultimamente. E eu ponho à consideração dos grupos parlamentares desta Comissão, se concordam ou não com esta situação, sendo que gostaria de ressalvar que não pode ser extensível aos restantes presidentes, porque senão torna-se, obviamente, uma audição, não digo infindável, mas demasiado longa. Portanto, o que está a ser solicitado, e eu entendi, enquanto presidente da Comissão, que faria algum sentido, exatamente porque o problema está colocado concretamente em Vizela ao momento, e foi aí que despoletou toda a situação, e por isso entendo esta posição. Mas, de qualquer forma, não sou eu a tomar essa mesma posição e essa mesma decisão e, por isso, solicito aos grupos parlamentares aqui presentes que manifestem opinião sobre esta mesma solicitação. Começo por apresentar, pode ser o senhor deputado do PSD, o senhor deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento todos e dizer muito brevemente que estamos de acordo a que seja feita essa apresentação, que aliás conhecemos, e consideramos da maior pertinência que possa ser vista por todos.
Muito bem. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, como coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O Partido Socialista, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os convidados e os grupos parlamentares. O Partido Socialista também está disponível a conhecer a apresentação e para depois poder retirar algumas conclusões à volta deste assunto.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo outro grupo parlamentar que não seja, neste caso concreto, o meu, e digo o meu porque eu vou assumir de imediato essa posição de deputado eleito pelo Bloco de Esquerda e passo a presidência da Comissão ao Sr. Deputado Paulo Leitão, vice-presidente, para dirigir os trabalhos e, por isso, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, também digo que não vejo inconveniente e acho pertinente essa mesma apresentação e, por isso, fica concedido os 20 minutos ao Sr. Presidente para fazer essa mesma apresentação sobre, digamos que, enquanto presidente da Comissão, passa a ser o Sr. Deputado Paulo Leitão e eu tomo o meu lugar enquanto deputado do Bloco de Esquerda desta Comissão. Ah, esqueci-me de agradecer a gentileza de nos ofertar esta documentação sobre o Rio Vizela. E, portanto, muito obrigado por essa situação. Muito bem. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faf, Raul Cunha, já nos ouve e vê?
Muito boa tarde, sim, senhor.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Não sei se percebeu esta fase inicial e vamos iniciar agora com a apresentação do Sr. Presidente da Câmara de Vizela e depois seguir-se-á as vossas apresentações num tempo estimado de 10 minutos para vocês e, como foi concedido pela Comissão, 20 minutos para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Não é nenhuma exceção, é atendendo à situação e àquilo que foi exposto que nos pareceu ser sensato e razoável que assim acontecesse. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Passo a presidência da Comissão ao Sr. Deputado Paulo Leitão.
Minutos, né? Ora, cumprimentar, muito boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, mais uma vez bem-vindo a esta comissão e começaria pela apresentação dos requerimentos pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e, portanto, daria a palavra e do PSD, portanto, daria a palavra inicialmente em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr.
Deputado. Sr. Presidente, eu creio que foi solicitado que pudesse ser primeiro o Sr. Deputado André Coelho Lima, porque tem outras comissões, por isso não me importa naturalmente ceder essa primazia, neste caso, à sua apresentação. Faz favor.
Muito obrigado. Então daria a palavra, eu como desconhecia o facto, daria assim então a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu quero desde logo agradecer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda a iniciativa que teve. De facto, tínhamos pedido isso, tenho o receio de ter que sair por ter outras comissões. E procurando ser breve, cumprimentar todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, aqui presente fisicamente, e os Srs. Presidentes de Câmara de Guimarães, de Faf, de Felgueiras e Santo Tirso, que nos acompanham por videoconferência. E então, dar nota, o Partido Social Democrata solicitou a presença nesta comissão do Sr. Presidente da Câmara de Vizela. Todos estes municípios são servidos e são banhados pelo Rio Vizela, mas, de facto, há aqui uma diferença, desde logo pela própria designação, porque, no fundo, o Rio leva o nome da hoje cidade de Vizela, que de facto, mais se lhe associa. E também é preciso reconhecer que o Sr. Presidente da Câmara de Vizela tem tido, ao longo dos anos, e particularmente nestes últimos tempos, uma intervenção junto dos órgãos de comunicação social e junto da sua comunidade, muito impressiva em defesa da despoluição do Rio Vizela. Tendo em conta que temos apenas 2 minutos para fazer o enquadramento das questões que vão ser colocadas, eu perguntava ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela, cuja presença requeremos, se nós já tivemos oportunidade de ver e de assistir às descargas provenientes da ETAR e a coloração a que correspondem essas descargas. E a pergunta que lhe queria fazer, em primeiro lugar, é se essa coloração, que teremos oportunidade de ver a seguir no vídeo, se deve, em sua opinião, a ETAR, se sim ou se não. E depois queria lhe perguntar, Sr. Presidente, uma vez que se trata de uma zona onde tem lugar prática de desportos aquáticos, e é, portanto, uma praia fluvial, se a Câmara de Vizela já solicitou às entidades correspondentes a possibilidade da utilização da praia fluvial para a prática balnear, que aliás é aquilo que a destacou ao longo de séculos. Depois queria perguntar-lhe também, Sr. Presidente, e porque isso resulta de uma visita que o Grupo Parlamentar do PSD teve ocasião de fazer também a Vizela, que opinião tem acerca da construção de um emissário que pudesse, resumidamente, levar as descargas da Etar para uma zona onde o caudal do rio seja mais capaz. Portanto, não se trata, obviamente, de o retirar da área correspondente ao município de Vizela, trata-se, isso sim, de que elas possam ocorrer numa área onde o rio tenha um caudal mais volumoso, o que não sucede necessariamente a montante da cidade de Vizela. E depois, perguntar-lhe, por último, quantos relatórios foram feitos no âmbito do plano de despoluição do rio Vizela, que foi apresentado com pompa e circunstância, como todos sabemos, pelo Ministro do Ambiente. E então, e para terminar, fazia duas perguntas que eram para o Sr. Presidente da Câmara e para os Srs. Presidentes de Câmara, os demais Srs. Presidentes de Câmara que nos ouvem. A primeira é, por que razão a Câmara de Vizela, e só a Câmara de Vizela, resolveu abandonar este plano que foi celebrado e apresentado pelo Governo com os municípios em causa? E esta pergunta, feita aos demais senhores Presidentes de Câmara, porque não tomaram idêntica iniciativa?
Senhor Deputado,
e por último,
conclua.
Vou concluir, é a última pergunta mesmo, é que opinião tem ou qual a atividade por parte das entidades fiscalizadoras que os senhores Presidentes de Câmara entendem que devia ser feita e não está a ser feita, ou que papel podem eventualmente estas entidades ter que não esteja a ser desempenhado de forma cabal. Muito obrigado. Muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, daria agora a palavra ao Sr. Deputado Zé Maria Cardoso para a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, naturalmente cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, os Srs. Presidentes das Câmaras que estão presentes via Skype, nomeadamente da Câmara de Felgueiras, Santo Tirso, de Guimarães e de Fafe, e dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, e eu faço questão precisamente disso, de ser, fazer esta apresentação do requerimento, não propriamente ao momento de fazer perguntas, porque isso deixa ficar naturalmente para a intervenção seguinte, em função daquilo que for apresentado, mas explicar as razões deste requerimento que levaram a tal. Portanto, eu tenho acompanhado, enquanto eleito pelo Distrito de Braga, a questão do Rio Vizela, e percebo bem as razões da contestação de uma população que está farta, por assim dizer, de ter um rio altamente poluído e fortemente poluído. Isto não é um problema de agora, não é um problema que aconteceu há 2 ou 10 anos, é décadas. Há jovens, com certeza, em Vizela, que estão a lutar pelo seu rio, que nunca viram um rio que não fosse poluído. E, portanto, toda esta situação se tem arrastado no decorrer do tempo. Eu sou de uma terra e conheço muito bem uma realidade do que é a relação com o rio e se ter perdido. E, portanto, percebo bem esta identidade, até de uma perspectiva cultural, identificativa da terra, do que é lutar pelo rio. E saúdo esta luta que tem sido feita em Vizela. Fiquei, inclusive, surpreso, quando numa manifestação, ver, até com alguma curiosidade, claques de futebol a estarem ao lado da defesa do seu rio, que acho interessante e importante vermos a envolvência de uma população. E, por isso, percebendo esta realidade e percebendo este facto, nós achamos que o problema não devia ficar só cingido a Vizela enquanto Rio Vizela. É verdade que há aqui uma identidade mais próxima, mas o Rio Vizela tem um percurso e ele deve ser visto na sua totalidade. Portanto, desde a nascente até à foz, em Santo Tirso, com o Rio Ave. Portanto, todos estes concelhos devem estar, fazer parte desta audição. Até porque, na base daquilo que foi a resolução de 11 de abril de 2017, responsabiliza os próprios municípios, responsabiliza as autarquias. E, por isso, o nosso requerimento insere-se exatamente sobre todos aqueles que estavam englobados nesse projeto de resolução conjunto. E, por isso, pedimos audição das 5 câmaras municipais e da Inspeção-Geral de Tantegamaote, das Águas do Norte e da Vimágua, que são as entidades que estão envolvidas neste projeto de resolução e é essas que nos interessa ouvir e perceber qual o ponto de situação, aquilo que foi feito ou não e porquê. E, portanto, é a razão da apresentação deste requerimento tem a ver com isso e é nesse sentido que a apresentamos enquanto Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então passaria agora a palavra ao Sr. Presidente Vítor Hugo Salgado, que nos vai apresentar uma apresentação e tem 20 minutos para o efeito. Muito obrigado.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, na sua pessoa cumprimentar os demais deputados dos vários grupos parlamentares, cumprimentar ainda os colegas presidentes das mais variadas câmaras municipais que se encontram em videoconferência e que, de certa forma, representam também uma região em torno do Rio Vizela. E antes de fazer esta apresentação, gostaria de fazer aqui uma ou outra referência prévia. A primeira é que distribuímos um documento e que quem conhece a realidade do Conselho de Vizela, quem conhece a realidade do Rio Vizela, quem acompanhou esta matéria nas mais variadas comissões em sede da Assembleia da República, ou quem acompanhou esta matéria associado ao plano de expoluição do Rio Vizela, pode ver que, na realidade, é o documento que mais entronca e que permite perceber, na realidade, o problema que a Câmara Municipal de Vizela, mas não só, os vizelenses se têm deparado. E aqui passar para um segundo ponto que me parece muito importante, que é, na realidade, eu aqui sou meramente o porta-voz da população do Conselho de Vizela e venho como objetivo de dizer o que os vizelenses sentem, o que os vizelenses pensam e a revolta que os vizelenses têm tido ao longo dos últimos anos face à realidade que, efetivamente, temos vindo a encontrar. Esta revolta tem sido tida e tem sido manifestada de várias formas. Irá chegar aqui à Assembleia da República um documento onde expressa não só a necessidade de ser discutida esta matéria, mas sobretudo a necessidade de adotarmos o emissário que tanto propomos para resolver definitivamente o problema do Rio Vizela e que permite, na realidade, ultrapassar de forma definitiva e categórica o problema que nós temos entre mãos, com a assinatura de cerca de 5 mil habitantes do nosso concelho. Gostaria ainda, e antes de começar, e demonstrar, entre aspas, a importância que este rio tem para o Conselho de Vizela, porque na realidade existem dois pressupostos fundamentais. É o rio que dá o nome ao nosso concelho e é, entre aspas, se assim poderemos dizer, o único concelho atravessado pelo rio Vizela que passa efetivamente no seu centro urbano. Tentando fazer uma intervenção breve e apenas dos 20 minutos que me são disponibilizados, gostaria de agradecer o facto de me darem a possibilidade de fazer esta apresentação e dizer que, na realidade, ela faz toda a diferença. Porque por muito que eu pudesse falar, por muito que eu pudesse dizer, seria de todo impossível mostrar através de palavras aquilo que eu vou mostrar através de vídeo e de imagem. Esta é uma apresentação que se divide ao longo de 9 pontos, em que a Câmara Municipal de Vizela apresenta uma retrospectiva de tudo o que foi feito ao longo dos últimos anos e apresentando não só o diagnóstico, não só a realidade que temos, mas também, efetivamente, as conclusões. Temos uma ligeira introdução, que vocês podem ler mais tarde, mas onde, de certa forma, é exposto a importância que o Rio Vizela tem para o Conselho e os pressupostos que foram tidos desde a petição que chegou à Assembleia da República, as relações com as Águas do Norte e a estação de tratamento e a importância da respectiva ligação. Será um quadro resumo, se assim poderemos dizer. Esta apresentação permite, em primeiro lugar, caracterizar o Rio Vizela. É um dos mais importantes afluentes do Rio Ave, tem um curso de cerca de 40 km, nasce no concelho de Faf, na freguesia da Buingontim, desagua na margem esquerda do Rio Ave, em Santo Tirso, e passa pelos 5 concelhos aqui referidos: Faf, Felgueiras, Guimarães, Vizela e Santo Tirso. Para fazer aqui um ponto de situação entre o passado, o presente e o futuro do Rio Vizela. Relativamente ao passado, parece-me importante demonstrar a importância que o Rio Vizela teve. As imagens são inequívocas e vemos aqui uma praia fluvial, vemos aqui o turismo, vemos aqui as lavadeiras, vemos aqui o desenvolvimento económico em torno do rio. E este florescimento económico assentava do ponto de vista da indústria e do ponto de vista daquilo que é o turismo. Do ponto de vista da indústria, era fundamental para aquilo que era a energia, da produção, o abastecimento de água. Do ponto de vista do turismo, é uma ferramenta complementar às termas do Conselho de Vizela. Olhando para o presente e do que perspectivamos, da intervenção que foi feita, da Marginal Ribeirinha, aquilo que é o nosso mini-golf, do parque de lazer que funciona de forma complementar, as obras que têm sido feitas na própria Marginal, permite-nos perceber que este tem uma importância para o turismo, como não poderia deixar de ser, mas tem também uma importância do ponto de vista daquilo que é qualidade de vida. Para o turismo, tendo em vista ultrapassar as dificuldades económicas que o Conselho de Vizela tem, porque sabemos, face ao Covid e antes mesmo do Covid, tínhamos dificuldades no âmbito da indústria têxtil e da indústria do calçado, que deve ser compensada com esta vertente do turismo, e do ponto de vista da qualidade de vida, daquilo que é o benefício para o ambiente, para a realidade desportiva ou meramente para a atividade lúdica ou familiar de todos os vizelenses ou daqueles que nos visitam. A despoluição é um processo que efetivamente já tem praticamente 40 anos E destes 40 anos podemos ir a 1980, foi mais ou menos nesta altura em que o rio começa a ser poluído. E que há um aumento significativo e expressivo ao longo das décadas e que em 2016 há uma primeira posição da população de uma petição pública do Movimento Popular que é apresentada em sede da Assembleia da República. Face a esta petição pública, é apresentada pelo Sr. Ministro do Ambiente e por todos os presidentes da Câmara, que toca o Rio Vizela, e por um conjunto de entidades muito importantes para a despoluição do Rio Vizela, um plano de ação para a despoluição do Rio Vizela. Este novo Executivo assume funções em outubro de 2017 e cria um período de bom senso, de aceitação daquilo que era o plano de ação. Contudo, no ano de 2018, verifica-se uma descarga muito expressiva e que, para além daquelas descargas habituais, normais, que Vizela acaba por sentir praticamente mensalmente, semanalmente, é uma descarga que afetou o Rio Vizela de uma forma nefasta e que levou à Câmara Municipal de Vizela a apresentar uma queixa-crime. Esta queixa-crime foi arquivada por falta de provas, porque não havia uma relação entre o dolo efetivo e a ação detida pelas Águas do Norte, havendo apenas e só uma contraordenação. Assim sendo, em 2019, e atendendo que havia um plano de exploração que não dava frutos, que na nossa opinião, e respondendo ao Sr. Deputado, se for possível, não havia efetivamente nenhum documento labrado nesta comissão, haviam ações avulsas que davam algum resultado efetivamente, não só no Ave, mas no Rio Vizela, mas se nos perguntarmos a nós próprios, que é a questão que coloca, quantas páginas foram escritas por esta estratégia do plano de ação para a despoluição do Rio Vizela, eu posso dizer zero, porque não é conhecimento de nenhum interlocutor. Há sim um documento para tratar as margens, mas eu acho que antes de tratarmos as margens e criarmos condições para elas serem circuláveis, temos que tratar do leito. Porque senão vamos tratar das margens para que depois as pessoas circulem para ver um leito preto, amarelo, azul, vermelho. O que é que isto se verifica? Nesta altura, a Câmara Municipal de Vizela, que tinha assente neste plano de ação de despoluição, abandona o plano estratégico, porque na realidade não ia estar sentada à mesa com aquilo que nós consideramos que efetivamente é o maior poluidor do Rio Vizela. Entretanto, nesse mesmo ano, em 2019, a Câmara Municipal de Vizela não abdica da sua posição e, apesar de não estar no plano de exploração, foi a entidade, juntamente com um conjunto de outras entidades, que avança no processo de verdadeira fiscalização da atividade em torno do Rio de Vizela. Passado um ano, em 2020, verificámos que, para além das descargas normais, é verificada uma descarga muito significativa e muito expressiva e que acaba por poluir de uma forma para além daquilo que é aceitável o Rio Vizela, e isto dá origem, por parte da Câmara, uma vez mais, para além da fiscalização e remissão a todas as entidades, a iniciativa de fazer uma queixa-crime novamente devidamente fundamentada no Tribunal Administrativo, avançar com uma denúncia às instâncias europeias, como já o fez, e fazer um estudo de impacto ambiental no Rio Vizela. Como é que foi feita a fiscalização por parte da Câmara Municipal de Vizela, que nunca foi feita? Foi feita uma fiscalização através da criação de uma equipa e através da utilização de meios que até aqui nunca foram utilizados. Esta equipa é a equipa constituída pela Câmara Municipal de Vizela, a Vimágua, a GNR, o CEPNA, o laboratório químico contratado pela Câmara Municipal de Vizela e uma empresa ao serviço do ambiente contratada pela própria Vimágua. O que é que foi feito do ponto de vista de meios para fiscalizar aqueles que prevaricavam no Rio Vizela? Foi contratado um robô para inspeção de vídeo em circuito fechado. Foi feito testes com corantes para alterar a coloração e percebermos o círculo da água. Contratámos uma máquina de fumos para fazer testes de injeção de fumos e percebermos para onde é que a água circulava. Fizemos um levantamento georreferenciado, quer do ponto de vista subterrâneo, quer do ponto de vista daquilo que é o curso da água. Contratámos também um caminhão hidrolimpador, constituímos equipas disciplinares, multidisciplinares, e passámos a fazer análises frequentes através de um laboratório às águas. Conforme se pode ver aqui, é uma inspeção vídeo em circuito fechado, dentro do centro urbano do Conselho de Vizela. Aqui temos a utilização de corantes no centro de Vizela para percebermos qual é o curso da água. Aqui é a máquina de fumo, também próximo do centro de Vizela, para percebermos de onde vêm as águas pluviais. Aqui é o estudo, entre aspas, e o levantamento subterrâneo que foi feito em todos os cursos de água debaixo do Conselho de Vizela. E aqui foi o percurso todo que fizemos ao longo do Rio Vizela, desde Etar até ao centro urbano. Este é o caminhão hidrolimpador, que faz intervenções frequentes no centro urbano de Vizela, e estas são as equipas que, de certa forma, fizeram os vários levantamentos. Aqui são as análises de água que foram feitas antes, na estação e depois da estação de tratamento, onde se vê claramente nas garrafas ao centro a diferença de cores. Depois desta fiscalização, verifica-se que, na realidade, a água passa a ter esta coloração no início deste ano. Não sei se tem volume. Não temos som, mas depois podem efetivamente ouvir, porque na pen que nós colocamos nesse livro consegue-se perceber. O que é que isto se consegue perceber? Que depois do período de fiscalização a água passa por vir límpida, e se nós tivéssemos dúvidas, na altura em que a água cai numa das comportas do centro urbano do Conselho de Vizela, esta água poderia apresentar espuma, poderia apresentar óleo, poderia apresentar, mas na realidade, depois desta fiscalização intensiva, um ataque, entre aspas, àquilo que as águas do Norte têm vindo a fazer, a água passa a vir efetivamente limpa. Conclusão, para nós, depois deste estudo e deste levantamento, definimos que a Etar de Cerzedo é, sem dúvida, o principal foco poluidor do Rio Vizela. E isto são vários os factos que nós apontamos. Primeiro, a localização da Etar. Segundo, as análises microbiológicas e químicas que fizemos antes, na Etar e depois da Etar. Terceiro, a visualização da evolução histórica da colocação das condutas das saídas da Etar. Quarto, a visualização da água das margens do Rio Vizela, a montante, a jusante e na descarga. Quinto, a decisão da APA em não atribuir, e aqui respondendo novamente ao seu deputado, à Câmara Municipal de Vizela, autorização para a prática balnear, e posso dizer que estas análises já são feitas desde 2011 e até 2020, para que esta praia seja uma praia fluvial como foi em tempos, e na realidade não temos obtido esta mesma autorização. Qual é a localização? A localização é antes do Conselho de Vizela e desde esta localização até o centro urbano de Vizela, todos os focos foram suprimidos e nós sabemos que quando existe uma grande descarga na estação de tratamento, dois dias depois nós temos o rio colorido no centro de Vizela. Segundo facto, as análises laboratoriais. Uma análise a estas mesmas pode-se verificar que todos os valores estão muito acima daquilo que é natural para que seja uma água para ser impressa, uma atividade como uma prática balnear. O que prova, na realidade, não é apenas a nossa posição, o que prova, na realidade, não é apenas algo empírico, mas é um documento que prova, do ponto de vista daquilo que é uma análise química e bacteriológica, que não se encontram devidamente fundamentadas. Uma análise às condutas. Há uma história associada a esta Etar. Esta Etar teve umas condutas inicialmente, passado algum tempo passa a ter uma outra conduta, e que, na realidade, isto leva a nós questionarmos. Esta era uma conduta que existiu até outubro de 2019, que era uma conduta ao ar livre, onde era possível a Câmara fazer uma recolha de água nesta mesma conduta, e que já na altura se conseguia efetivamente retirar que a coloração prova que existe uma poluição, mas não seja visual. Depois, temos aqui as duas condutas. Depois de 2019, a conduta da esquerda que vocês viram anteriormente é desligada e é colocada uma nova conduta à direita, debaixo da água, que nos elimina a capacidade de fazermos uma análise da água diretamente da saída da própria Etar. É feita uma bacia onde é feita a descarga para essa mesma conduta. E, por último, esta mesma conduta a fazer uma descarga que, mesmo debaixo da água e onde não havia de haver conflito, consegue-se perceber, na realidade, que continua a poluir o Rio Vizela. Para além destas duas condutas existentes, ou a primeira e a segunda, existe uma terceira conduta, que é uma conduta de tempestade, que é uma conduta de emergência. Isto é uma conduta que, quando é Etar, efetivamente, tem uma carga muito excessiva e muito expressiva, o que acaba por acontecer é que, em vez de haver água tratada, ela é descarregada automaticamente no Rio Vizela, o que quer dizer que, atendendo ao caudal do Rio Vizela, o que se verifica é que fica o rio poluído durante 3 meses, pelo menos, porque, na realidade, tudo que entrou na estação de tratamento sem ser tratado saiu nesta conduta, e a fotografia prova que, efetivamente, tem havido descargas ao longo dos últimos tempos, e o que nós temos é 3 meses sem utilizar o Rio Vizela, por todos os sedimentos que ficam no fundo, pela cor que ela adquire e pela incapacidade de fruição da mesma.
Aqui é uma imagem que é categórica e que prova as várias dificuldades de funcionamento da ETAR. Primeiro, o caudal. Nós estamos a falar de um mero ribeiro, que na realidade quem andar aqui com galochas consegue circular, e automaticamente pensamos como é que pode haver uma ETAR a descarregar para este ribeiro. Eu faço aqui uma comparação para todos percebermos. Se o objetivo da ETAR é fazer a capacidade de diluição, o que eu digo é, o que deveria acontecer era que o ribeiro, o rio Bizela, devia ser uma bacia de água, onde a estação de tratamento seria um copo de água, e esse copo de água seriam as águas residuais a cair dentro da bacia. Neste momento, o que nós temos em Vizela é precisamente o contrário. Isto é, temos uma estação de tratamento onde passa um ribeiro. Quer dizer que o ribeiro é o copo de água, e o que é despejado dentro desse copo de água é uma bacia de água, de águas residuais. Quer dizer que é incapacidade total nesta zona da própria estação de tratamento, fazer a respectiva diluição. Se a água era límpida anteriormente, olhando para esta fotografia, é uma fotografia depois da ETAR. O que nos quer dizer que a análise e um olhar para a ETAR antes e depois é uma diferença abismal. Aqui também para responder à questão da praia fluvial, a Câmara Municipal de Vizela tem pedido ao longo dos últimos anos, sempre, com as análises que envia, a capacidade de utilização de uma das praias fluviais com muita história no nosso país e que, na realidade, não pode ser utilizada porque a mesma entidade que atesta que a estação está a trabalhar bem, o que acontece é a mesma entidade que não nos dá capacidade para concluir e utilizar a nossa praia como praia fluvial. Esta é a descarga que efetivamente aconteceu no rio Vizela e onde vemos estas imagens. Tenho pena não terem som, mas conseguem perceber que estas imagens fazem-me lembrar um país do terceiro mundo. Esta descarga no rio Vizela, feita por uma entidade pública, numa altura em que andamos a discutir se são os carros com a matrícula par ou com a matrícula ímpar que entram em Lisboa ou que entram nas capitais ou nas várias cidades, ter uma estação de tratamento, as Águas do Norte, de capitais públicos, a poluir desta forma o rio Vizela, só me faz crer que, na realidade, é imperceptível aquilo que temos do ponto de vista da política do ambiente no nosso país. Esta realidade tem tido um grande eco na comunicação social. Vocês podem ver desde os vários órgãos de comunicação social nacional, desde os vários órgãos de comunicação social do ponto de vista regional. As várias televisões têm dado eco desta nossa preocupação, que depois podem ler atentamente porque se encontra isto previsto. Aqui tenho, em suma, aquilo que é um resumo e que prova, efetivamente, que não vamos conseguir ouvir, mas que são pessoas do povo de Vizela, que são vizelenses, que na realidade estão preocupados com o Conselho de Vizela, estão preocupados com o rio Vizela. Algumas imagens históricas do rio Vizela, das nossas lavadeiras, daquilo que eram as nossas praias fluviais, daquilo que nós sempre quisemos, e onde eles prestam aqui o testemunho. Eu gostava de ouvir isto, mas podem ouvir porque está na PEN, não se consegue ouvir neste momento, porque na realidade é um testemunho que ultrapassa a questão política, é o testemunho que ultrapassa aquilo que é a realidade dos gabinetes ministeriais de Lisboa e que é aquilo que é a essência do povo de Vizela, que é a vontade efetiva de voltar a ter um rio despoluído, vontade de ter um rio que permita haver uma praia fluvial, como a que nós vamos ver em seguida, um rio onde os vizelenses possam efetivamente tomar banho, um rio onde, na realidade, se possa efetivamente conseguir concretizar aquilo que é o desejo de muitos anos da nossa história. Conclusões rápidas. A despoluição do rio Vizela passa por uma decisão de fundo que implicou três medidas imediatas da Câmara Municipal de Vizela, uma queixa-crime contra as Águas do Norte, a denúncia do adjunto das instâncias europeias e a realização de um estudo de impacto ambiental feito pela Universidade de Aveiro. Para além destas conclusões, o que é que nos permite perceber? Primeiro, ETAR não tem capacidade de tratamento de todas as águas que chegam lá. Isto porquê? Porque, na realidade, existem alturas de tempestade e existem alturas em que as águas pluviais associadas às águas residuais não são, a ETAR não tem suficiente capacidade para as conter e as descarrega, prejudicando o Conselho de Vizela durante vários meses. Segundo, a ETAR tem falta de capacidade de diluição de água. Onde ela se encontra é bem porque está próxima das empresas, mas é mau porque, na realidade, ali passa um ribeiro onde uma hectare não pode descarregar. Terceiro e não menos importante, a hectare, com estas imagens, prova que não tem capacidade de fazer o tratamento efetivo como é que deveria fazer, porque Vizela tem um rio que vai mudando de cor ao longo do ano e, às vezes, ao longo do mês. Assim sendo, nós propomos uma solução definitiva, já estou a determinar, que é a necessidade da construção de um emissário. Esta construção do emissário é um que permite a ligação entre as estações de tratamento, é tarde Cerzedo e é tarde Lordelo. É uma solução que já foi projetada parcialmente pelas Águas do Norte, tem uma extensão de 18 km², tem um custo de 7 milhões e 900 mil euros, é composto por um troço gravítico de conduta elevatória e também de estação elevatória, e é o que vai permitir resolver definitivamente o problema do Rio Vizela. Para mim, e aí terminar apenas em 10 segundos, um agradecimento muito importante aos senhores deputados e em particular a esta comissão por estarem a ouvir todos os interlocutores. Muito importante e muito relevante, porque acredito que a Câmara Municipal de Vizela, os senhores presidentes da Câmara, todos os envolvidos têm enormes limitações para resolver esta situação e que só uma decisão política da Assembleia da República, uma decisão política do Governo e um investimento atendendo ao conjunto de verbas que vão ser alocadas através da tal tão denominada bazuca é que vai permitir ultrapassar as dificuldades deste problema. O problema é o que o coloco apenas da Câmara, mas sobretudo em nome do povo de Vizela. O meu muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação que acabou de fazer, de efetuar nesta comissão. E convidaria agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faf, que penso que nos está a acompanhar via Skype, a Raul Cunha. Sr. Presidente, está a nos ouvir?
Sim, sim, com certeza.
Cumprimento-me mais uma vez e convidaria a usar a palavra.
Pois, muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, todos os senhores deputados, também o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, meu bom amigo Dr. Vítor Hugo, e todos os senhores presidentes da Câmara que estão a participar nesta comissão e nesta sessão de trabalho. Algumas notas muito breves, desde logo para dizer que as questões relacionadas com o Rio Vizela interessam-nos a todos. É um problema que tem sido, de forma um bocadinho mais aguda, conduzida pelo município de Vizela, através do seu presidente, porque, naturalmente, o Rio atravessa o seu município e a sua cidade, e, portanto, é uma montra onde todos os cidadãos vão apreciando as alterações que vão acontecendo no Rio, mas as alterações relacionadas com o Rio interessam-nos a todos. Por isso, todos depositamos muita esperança naquele protocolo que já foi aqui mencionado, de 2017, onde as várias entidades e os municípios que estão envolvidas neste assunto se acertaram em encontrar um plano de ação que levasse à despoluição do Rio Vizela. Esse plano começou a ser colocado no terreno. Infelizmente, por razões várias, não teve a velocidade que todos gostaríamos, mas não está de modo nenhum desativado, nem está de modo nenhum esquecido. Todos temos muita força e muita esperança em que, até agora, se calhar com uma abrangência ainda maior, podermos recuperar e acrescentar e melhorá-lo em relação à sua capacidade de intervenção, não só na água, mas inicialmente na água, na qualidade da água, mas também, como foi aqui dito, na melhoria das suas margens e da sua fauna e flora. Dizer que a questão, eu penso que está muito bem caracterizada pelo Sr. Presidente Vítor Hugo, Presidente da Câmara de Vizela, e eu penso que está há um antes e um depois. Se nós olharmos para o Rio, como se viu aqui nestes vídeos, a água chega da nascente, através do município de Faf, até à tarde com determinada qualidade, e a partir da ETAR muda e passa a ter um aspecto e uma qualidade diferente. Portanto, parece, tudo indica que a questão tem a ver com a ETAR. E eu acho que não podemos esquecer também que a questão da ETAR se prende também com as alterações climáticas que todos reconhecemos unanimemente que estão a acontecer no mundo e também na nossa região. E, eventualmente, digo eu, que se calhar, na altura em que a ETAR foi construída, o rio levaria um caudal que justificaria e acomodaria facilmente aquela ETAR naquela localização. O que é óbvio é que, nos tempos que correm, com a redução do caudal que o rio, durante muitos meses no ano, leva, fica difícil, sem sombra de dúvida, que a ETAR naquela situação não prejudique de forma grave todo o caudal, todo o leito do rio, a jusante da ETAR. Por isso, dizermos que esta questão é uma questão que mexe com os direitos das pessoas. Os cidadãos têm direito a usufruir e a desfrutar dos seus rios. Cada vez as preocupações com a natureza e a conservação da natureza são maiores. Mesmo a nível de prioridades europeias e do atual governo, essa preocupação é importante. E, portanto, acho que chegou o momento, se até aqui houve alguma lentidão na intervenção, mas intervenção houve. Eu estou-me a lembrar que logo a seguir à assinatura daquele protocolo em 2017 foi possível interromper um dos principais poluidores do rio que se situava em Faf, que refirma uma tinturaria que até foi noticiado porque alguém ligado à gestão, à administração da empresa, chegou a ser detido por estar a não cumprir as orientações do CEPNA. Mas o que é facto é que essa principal fonte de poluição foi resolvida, a empresa ligou-se ao sistema de saneamento de águas residuais e essa fonte, que era uma fonte importante, deixou de existir. Não quer dizer que, eventualmente, uma vez ou outra, no nosso território, e o rio Vizela, como sabem, nasce em Faf e tem em Faf grande parte do seu percurso, não aconteça uma ou outra vez algum acidente, mas acidentes são uma coisa, atuações regulares são outra, como aquela que acaba de ser aqui denunciada. Portanto, em resumo e para concluir, eu diria que os municípios que estão ligados ao rio Vizela e aqui estão presentes, mas também todos aqueles que estão ligados ao AVE, porque o rio Vizela é o principal afluente do AVE, e o AVE está longe de estar resolvido também, e eu acho que era um desperdício não aproveitarmos esta oportunidade para fazermos uma intervenção integrada, como já foi de algum modo aflorado que poderia ser feito. Mas diria eu que os municípios estão seguramente ao lado do município de Vizela e com o município de Vizela a resolver um problema que é de nós todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficar-me-ia por aqui por agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conseguirmos poupar e recuperar tempo no andamento dos trabalhos desta audição. E então eu convidaria a utilizar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca, que penso que estará também via Skype.
Bem.
Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e aproveitar para cumprimentar também aí o Vítor Salgado, meu colega, e todos os colegas presentes nesta audição. De facto, melhor introdução do que aquela que o meu colega, o Dr. Vítor Hugo, fez. Estaria...
Peço desculpa, deixá-me de ouvir.
Estão a ouvir agora?
Sim, sim, sim.
Estava eu a dizer que efetivamente aquilo que me parece, a introdução que foi feita pelo meu colega, o Dr. Vítor Hugo, espelha bem aquilo que é uma preocupação, que é maioritariamente dele, até porque o leito do rio corre mesmo sobre o centro urbano, não como se falava há bocado da cidade de Vizela, mas que banha também grande parte do concelho de Vizela, e dizer-vos que para nós é uma preocupação. Eu, tendo assumido funções, tal como o Dr. Vítor Hugo, em outubro de 2017, deparei-me com este plano que foi, no fundo, assinado ainda pelo meu antecessor, com outros presidentes de Câmara e alguns deles aqui presentes, que tinha certamente a melhor das intenções relativamente àquilo que eram. Estas cargas que têm sido problemáticas, não só do ponto de vista da ETAR, mas de todo o curso do Rio Vizela. E nesse sentido nós tivemos que começar por fazer um trabalho aprofundado. O Vítor Hugo tem também feito e temos consertado algumas posições estratégicas para a defesa do Rio, mas acima de tudo tinha a ver com as margens do nosso concelho, porque não nos adianta estarmos a trabalhar numa solução coletiva se não olharmos especificamente para aquilo que é o nosso território e algumas descargas que possam eventualmente surgir. E nesse sentido, dar nota também daquilo que é um problema que está identificado e que nos temos debatido com as águas do Norte, que tem a ver com e que remonta à altura da concessão, ainda presumo, com as águas do Abi, depois com as águas integradas nas águas do Norte, que tem a ver com, no fundo, com o contrato de concessão. E o contrato de concessão, segundo nos é dado a conhecer, tinha precisamente na margem do estado a Felgueiras, ou seja, precisamente do lado onde está a ETAR, projetado um emissário que seguiria naquela margem e podendo acolher também, e sobretudo aquilo que me diz respeito a mim e aos felgueirenses, no fundo tudo aquilo que eram descargas que fossem possíveis de drenar para o Rio Vizela. E o que acontece até hoje, com várias assistências que têm havido e com várias reuniões que têm existido no sentido de sanar vários problemas que existem com as águas do Norte, esse emissário ainda não existe, não estão asseguradas, mesmo que porventura fossem asseguradas algumas descargas para o outro lado do rio, mas teriam que ser feitas as travessias ao longo do rio Vizela, e portanto estamos em cima da mesa neste momento. A última reunião foi solicitada há cerca de um mês, para que as águas do Norte nos deem a solução definitiva, até porque, e dado a conhecer daquilo que aconteceu nas últimas semanas, quando falamos de redes, por exemplo, de saneamento, que estão a ser trabalhadas, estamos a falar de um concelho que tem uma cobertura de saneamento dos mais baixos do país, na ordem dos 35%, era aquilo já com algum aumento que introduzimos durante este mandato, e que projetamos para os próximos 10 anos um investimento na ordem dos 23 milhões de euros, mas para que isso aconteça e que sobretudo possa ser feito o acompanhamento depois também dessas descargas para os emissários, é preciso que esse emissário seja construído ou eventualmente seja assegurada uma outra solução. E portanto defendemos que o emissário que liga a ETAR de Cerzedo a Lordelo é imperativo fazê-lo, E o mais rápido possível. Infelizmente, este tipo de matérias são tratadas quando alguém toma posições mais extremadas. Infelizmente, que temos tido da parte também do nosso colega Vítor Hugo posições públicas mais acesas, que têm permitido, no fundo, de alguma forma, dar mais visibilidade ao Rio. E, portanto, tal como dizia o meu colega, o Dr. Raul Cunha, isto é um problema coletivo de nós todos e que não é só do Vizela, há outros rios que têm exatamente as mesmas problemáticas, mas concentrando-nos agora nesta questão, entendemos que as Águas do Norte têm que, efetivamente, assumir aquilo que é o compromisso, e aqui também chamando a atenção dos senhores deputados e do Sr. Presidente da Comissão, que espero bem que com o aumento da TGR agora introduzida, e uma vez que grande parte dela é canalizada para o Fundo Ambiental, que possa eventualmente haver uma solução para poder cobrir os custos, seja por via das Águas do Norte diretamente, mas seja também através de outro tipo de mecanismos de financiamento para a construção deste emissário, que acho que é demasiado importante e premente que seja feito, porque nós, enquanto autarcas e tal como os seus deputados são eleitos para defender todas as suas populações, é isso que nos cabe, mas muitas das vezes com recursos muito escassos para poder fazer face àquilo que são as problemáticas que vão no fundo persistindo, porque esta já não é, como se dizia há pouco e bem, não é uma temática que vem de há pouco tempo. Aliás, o Sr. Deputado André Coelho Lima certamente conhecerá bem esta problemática no AB e aquilo que existia relativamente a algumas empresas ligadas aos textos, e portanto todas estas matérias devem ser, no fundo, sanadas o mais rápido possível e aí também, e permitam-me, eu não me querendo alongar muito na minha intervenção até para dar oportunidade aos meus colegas de fazer essas intervenções, estou certo que também a GNR tem feito o seu papel de fiscalização, se poderemos coordenar isto, como o Vítor Hugo falava há pouco, nas equipas multidisciplinares, pudessem eventualmente ser alargadas também com organismos ligados, quer à IAPA, quer à GNR ou ao CEP, neste caso, para o poder fazer e também o IGAMAOT certamente poderá aqui no fundo estar ao nosso lado para poder acompanhar tudo aquilo que é a evolução, no fundo os tratamentos são feitos e aqui estamos muito focados na ETAR, mas não podemos esconder uma coisa. Descargas acontecem certamente ao longo de todo o Rio, que nós temos de tentar fazer é que elas se evitem, porque temos todos essa responsabilidade e todos essa obrigação. E portanto, senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão, eu acho que essencialmente aquilo que me cabe agora neste momento dizer, mas se vir porventura que tenho necessidade de fazer uma outra intervenção, pedirei permissão para isso e certamente o farei.
Obrigado, Sr. Presidente. Certamente depois da ronda dos grupos parlamentares encontra-se previsto que será de novo convidado a usar a palavra. Para tal, para continuarmos os trabalhos, convidarei agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que penso também estará via Skype. Sr. Presidente, está a nos ouvir? Então, não tendo resposta via Skype, se calhar convidaria, então...
Já estou a ouvir.
Já estou, então pronto, Sr. Presidente, muito boa tarde. Então convidaria-o, pedia que ligasse a Câmara.
Eu estava a falar sem ligar. Está aqui a falhar. Já está. Estava a falar mas sem a ligação em áudio. Cumprimento o Sr. Presidente.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sim. Eu pedi-lhe que ligasse a câmara.
Não está a ligar. Não consigo. Eu vou pedir ajuda, está bem?
Sim.
E agora, já está. Agora já vem, já. Senhora Presidente.
Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Senhor Presidente da Comissão. Desta audição sobre o Rio Vizela. Também cumprimento os senhores deputados, os colegas presidentes da Câmara e a todos desejo que estejam bem. Nós aqui e em especial também sublinhar a excelente apresentação por parte do colega de Vizela, de Vítor Hugo. Nós temos aqui na bacia hidrográfica do Abe, um problema que se arrasta ao longo dos anos. Hoje estamos a tratar especialmente do Rio Vizela e ter em conta que o Rio Vizela atravessa a cidade de Vizela e daí a importância que compreendemos bem maior para Vizela, mas o que é certo é que a bacia hidrográfica do Abe continua com focos de poluição e, por vezes, destrói todo o seu caudal ecológico por causa de descargas que acontecem com alguma frequência. Então, eu diria, na questão do Rio Vizela, que pegaria exatamente nas conclusões que o colega de Vizela aqui apresentou. Primeiro ponto, incapacidade de tratamento de ETAR. E o ponto número 3, dificuldades de tratamento desta ETAR. Então, a primeira questão que eu coloco é esta, sempre, quando falo deste assunto com os colegas, e novamente com o Vítor Hugo, é que se esta ETAR não tem capacidade, então a primeira análise será dotar esta ETAR de capacidade, aumentar a capacidade da tecnologia que tem, quer em aumento de capacidade, quer em qualidade. Se isso for possível e se isso for apresentado como uma solução que possa fazer depois a descarga da água no rio em condições totalmente então poderá ser uma solução. Mas, ao que parece, não é dada essa resposta e então passamos para outra. Se há incapacidade de tratamento desta hectare e por causa também de ter em conta este ponto número 2 da capacidade de diluição do rio, porque nós estamos a falar de um caudal que no estio, no verão, é muito reduzido. E então ele tem que manter um caudal ecológico, nós percebemos todos isto, é um caudal mínimo para o rio, mas qualquer contaminação do rio no verão, em qualquer altura do ano é má para a poluição do rio, mas ela é muito mais visível, esta poluição, durante o verão. E no verão, acima de tudo, se estivermos a falar de praias balneares, então aí é que as questões ainda se complicam mais. E então o que é sempre colocado, e aqui também corroborado por, essencialmente, pelo colega também de Felgueiras, é um novo coletor que liga as estações de tratamento de Cerzedo a Lordelo e fazendo uma recolha de todos os efluentes, essencialmente dos lados do rio, portanto, essencialmente do lado também de Felgueiras. Se essa for a solução, levando a água de hectar em coletor, recolhendo e levando a Lordelo, e se Lordelo, é bom que também tenhamos em conta, se Lordelo tiver uma estação de tratamento aumentada, que ela também está nos seus limites, aumentada, e com capacidade de novamente tratar a água que vem de... Se ela não está boa em Cerzedo, continua a não estar boa em Lordelo. Portanto, em Lordelo vai ser sujeita a novo tratamento, mesmo aquela no coletor que leva a Lordelo, para que depois possa ser devolvido ao rio em condições de também não poluir nesta área de Lordelo, São Martinho de Campo e da Vila das Aves, na Foz, com o rio Ave. Porque o que nós estamos aqui a tratar também é da despoluição do rio, não é exatamente deslocar o problema de um sítio para o outro. Agora, temos falado muito sobre isto. O coletor apresenta-se como uma boa solução, mas é uma solução que não é varrer para debaixo de alguma coisa, não é deslocar o problema de um local para o outro. É exatamente, porque eu sei que atravessa Moreira de Colonos, atravessa Lordelo, Guimarães, e depois de Lordelo já estamos a dizer em Vila das Aves, na Vila das Aves em Santo Tirso. Mas eu, obviamente, Santo Tirso, teremos a oportunidade de ouvir o colega, mas nós, nem o colega de Vizela, nem nenhum de nós, quer obviamente deslocar o problema de um sítio para o outro. Portanto, a solução tecnológica, em síntese, a solução tecnológica para tratamento das águas residuais, tem que ser devidamente bem pensado, bem respondido, para que, de facto, a hectar seja matar, porque eu ouvir o colega a dizer, e nós também sentimos isso, que a estação de tratamento de águas residuais é o foco principal de poluição, nós todos ficamos preocupados, porque é exatamente ao contrário para que as hectares foram construídas. Foram exatamente para despoluir, ou retirar a toxicidade das águas. Entrou na hectare. Portanto, eu fico aqui com muita preocupação, mas estou de acordo que aí a Câmara de Guimarães tem, obviamente, estado a acompanhar todo este processo e encontrar a melhor solução. E se a melhor solução, como é apresentada pelo colega de Vizela, for o coletor que leve Cerzedo a Lordelo, às duas estações, e depois na estação de Lordelo seja robustecida a resposta, de modo a que não prejudiquemos o rio exatamente na sua foz, ali em Vila das Aves. E, portanto, temos de ter esse cuidado. Mas também queria aqui dizer aos seus deputados que nós assinamos este protocolo para a disposição do rio Vizela. Entendemos que ele mantém-se completamente atual. É preciso dar-lhe mais eficácia, haver respostas das várias entidades que aqui assinaram este protocolo, pode associar-se a outras entidades, mas de facto temos que dar eficácia a este plano, que é um plano, obviamente, que tem, que é um bom plano, no sentido de que reúne as câmaras municipais desta bacia do Rio Vizela e, obviamente, nós e as principais entidades fiscalizadoras e que têm a ver com a gestão da água. Também aqui uma nota que o acompanhamento tem sido feito, que ainda em julho, e quer o colega de Vizela e o colega de de Felgueiras, fizemos chegar uma missiva, uma exposição ao Sr. Ministro do Ambiente, dar-lhe conta, isto em julho, suponho, deste ano, a dar-lhe conta exatamente das dificuldades desta estação de tratamento das águas residuais das águas residuais de Sesede, que em vez de estar a despoluir as águas, estava a poluir as águas do rio Vizela. E também aqui aproveito para dizer-lhes que a questão é, como o colega Raul também de FAF diz, nós temos que procurar uma resposta integrada para a bacia hidrográfica do Ave. O rio Ave, que atravessa, enfim, tantos municípios e que dá o nome ao Vale do Ave, e que continua a ter muitos problemas. E os problemas da bacia hidrográfica do Ave não é só o rio Ave, é também os seus afluentes, como o rio Vizela, que estamos aqui a tratar. É o Seio, é o Corso, há outros afluentes que nós temos e que temos que tratar. De modo que a despoluição da bacia hidrográfica seja, de facto, uma realidade. E para isso, nós, com a Vimágua, que é a empresa intermunicipal que da água e saneamento, água em baixa e em alta, em radinha, em baixa e em alta, dos concelhos de Guimarães e Vizela, e também do saneamento em baixa destes dois municípios, estando em alta ao cuidado e à responsabilidade em concessão das águas do norte, nós trabalhamos, formámos uma equipa, portanto Guimarães, Vizela e com a Vimágua e as águas do norte, que produziram um documento exatamente também para dar resposta às afluências indevidas às redes de drenagem. Portanto, nós sabemos que há muita mistura das águas pluviais com as águas residuais e que continua a haver muita descarga de águas residuais, de afluentes residuais no rio, nas diversas, no rio Ave e nos seus afluentes, quer da indústria, é o caso das pedreiras do Ave, é o caso das pocilgas, de muita indústria ao longo do rio. E, portanto, nós elaboramos um plano que está pronto. Este plano de redução de afluências indevidas nas redes de drenagem integradas nos municípios de Guimarães e Vizela, proposta de plano de ações e de previsão de investimento, se os seus deputados o quiserem, eu digitalizo e faço chegar esse documento, que só que este documento, só aqui, acresce e soma aos 7,9 milhões de euros para a construção do emissário, que é preciso, há que investir e fazer este coletor, este emissário aqui para o rio Vizela, mas há este plano de redução de afluências para resolvermos a despoluição do rio Ave e dos seus afluentes nesta bacia aqui considerada Guimarães e Vizela, e depois tem que se tratar a montante e a jusante do rio Ave, é um montante de 44 milhões de euros. O plano de investimento está feito. As águas do norte terão que fazer o seu investimento. A Vimágua fará o seu investimento e o município de Guimarães e Vizela fará também o seu investimento. As candidaturas, o plano pode ser conjunto, pode ser eventualmente feito o investimento e obra com as diversas entidades associadas, faz todo sentido, mas temos que fazer este trabalho e nos próximos dois ou três anos este investimento tem que ser feito. Aproveitámos o plano de recuperação e resiliência, os planos, obviamente, da União Europeia, mas as águas do norte têm que olhar exatamente para a bacia hidrográfica do Ave e não deixar de titubear, congelar investimento, fazer de conta que não vê esta realidade da bacia hidrográfica do Ave, e também concluo a dizer-lhes que a nossa população, toda a população destes concelhos, de todos nós que estamos aqui, olha com muita esperança, mas também muita preocupação, que isto que nós estamos a fazer para a bacia hidrográfica do Ave e neste concreto Rio Vizela tenha sucesso. Este insucesso da despoluição desta bacia hidrográfica do Ave e do Rio Vizela trará muita frustração, nomeadamente a nós, mas também à população que representamos. Obrigado por já também ficar por aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois pedi-lhe que nos fizesse chegar aos serviços da Comissão, se possível, o documento que referiu. De seguida, passaria, convidava-o a utilizar da palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, que penso que também estará via Skype. Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Muito boa tarde, meu caro Presidente. Começava por o cumprimentar. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os caros colegas Presidentes de Câmara. Relativamente ao assunto em apreço, permita-me que faça uma breve introdução sobre a atuação do município de Santo Tirso em matéria ambiental. Santiso tem feito uma forte aposta no ambiente, nesta medida, desde 2013, que este é um eixo estratégico para nós. Porém, posto isto, além de um conjunto de espaços verdes estruturantes que o município possui, construímos muito recentemente um novo parque em Gião e arrancaremos em 2021 com o Parque do Verdial em Vila das Aves, junto ao Rio Vizela. Por isso, dizemos que Santiso é um dos municípios da área metropolitana do Porto com mais espaços verdes per capita. Temos ainda um plano municipal do ambiente em fase de conclusão, do qual constam medidas como a melhoramento do desempenho energético e mitigação das alterações climáticas, a melhoria da qualidade do ar e do ruído, a promoção da economia circular e da educação ambiental, o uso sustentável do território e da reabilitação urbana, apenas para citar apenas alguns exemplos. Em 2019, Santiso aderiu ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, comprometido com a necessidade de descarbonização dos territórios. Aproveito ainda para dar conta de outras medidas implementadas por este Executivo. Valorização contínua das margens da bacia hidrográfica do Ave e do Vizela, valorização do corredor do Rio Eça, a criação de brigadas verdes em todas as freguesias do concelho e o projeto da recuperação da figura dos guarda-rios. A melhoria energética dos equipamentos municipais, o aumento do número de ecopontos, passámos de um rácio de 1 por 250 para 1 por 199 habitantes, o aumento de número de oleões no investimento de cerca de 22 mil euros, um investimento de 3,3 milhões de euros de alteração da iluminação pública para a tecnologia LED, aumento da cobertura da rede pública de saneamento e de água em todo o concelho, temos mais de 20 quilómetros de ciclovias projetados, implementámos um sistema partilhado de bicicletas designado Pedala, onde temos já cerca de 700 utilizadores numa verba que foi investida de 170 mil euros, investimos recentemente 3 postos de carregamento para viaturas elétricas, entre outros. Portanto, com estas e outras medidas, orgulho-me de poder dizer e afirmar que Santo Tirso subiu 12 posições no ranking das melhores cidades do país para viver, visitar e investir. E é hoje reconhecido como um município amigo das famílias, amigo do desporto, amigo das empresas, mas essencialmente amigo do ambiente. No que diz respeito, ou no que os aos investimentos na rede pública de água e saneamento diz respeito, desde 2013 que o investimento na rede de abastecimento de água foi de cerca de 1,4 milhões de euros. 467 mil euros são de rede em alta, da responsabilidade de Águas do Norte, reservatório de Vilarinho, respectivo sistema do produtor, e 906 mil euros de rede em baixa, da responsabilidade da Indaqua. Futuramente daremos início a um investimento de cerca de 4,4 milhões de euros da responsabilidade das Águas do Norte na construção de uma nova rede de abastecimento de água para o Val do Leça. Nesta empreitada serão constituídos 1.766 novos ramais, num total de 47,7 quilómetros de nova rede, passando do Val do Leça de 7% para 42% de cobertura de água. Desta forma, o município, na sua globalidade, passará uma cobertura de 72% para 78%, o que significa naturalmente, todavia, que há necessidade que o Governo continue a financiar os municípios para o aumento da rede. Sobre a rede pública de saneamento, que interfere nestas matérias, desde que o Executivo assumiu funções, já investimos 9 milhões de euros na sua ampliação. Com as recentes empreitadas ao nível da rede pública e do saneamento do município, passou a ter uma cobertura de 80%, tendo construídos mais 3.200 novos ramais, que abrangem cerca de 10.500 fogos, num total de 70 mil metros de nova rede. Consequentemente, com a conclusão destas empreitadas de água e saneamento, teremos investido no município de Santo Tirso mais de 15 milhões de euros nas redes públicas de água e saneamento em apenas 2 mandatos. Ora, sobre o tema em concreto desta audição, importa dividir o assunto em 2. Mais concretamente, o projeto de reabilitação e valorização ambiental dos rios Vizela, Bugio e Ferro e o projeto de requalificação e valorização ambiental da bacia hidrográfica do Rio Ave. No que ao Rio Vizela diz respeito à Agência Portuguesa do Ambiente, à Inspeção-Geral da Agricultura, ou do Ambiente do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, os municípios de Felgueiras, Guimarães, Vizela e Santo Tirso e as diversas entidades regionais e locais da região do Val do Ave, assinaram no dia 26 de maio de 2017 um protocolo de cooperação com vista à reabilitação e valorização ambiental dos rios Vizela, Bugio e Ferro. Posteriormente, foi elaborado um projeto base de reabilitação e valorização ambiental que estabeleceu um conjunto de ações para dar cumprimento ao protocolo assinado em 26 de maio de 2017, nomeadamente na redução de fontes de poluição e na melhoria da qualidade superficial da água, na recuperação da galeria ribeirinha e funcionalidade dos sistemas naturais ribeirinhos, na melhoria da biodiversidade da flora e fauna autóctone e na criação de trilhos ecológicos ao longo das margens dos rios. No momento atual, existe já um projeto de execução de reabilitação e valorização ambiental dos rios Vizela, Bugio e Ferro, orçamentado em 4,5 milhões de euros, sendo necessário o correspondente financiamento por parte do Governo para executar um projeto que é fundamental para toda a região. Há, portanto, um caminho feito e vontade política de todas as entidades envolvidas de modo a dar resposta aos anseios e às expectativas criadas nas populações. Porém, não é possível falar na reabilitação e valorização ambiental do Rio Vizela sem falar de um projeto de requalificação e valorização ambiental da bacia hidrográfica do Ave. Uma vez que, obviamente, como aqui já foi dito, o Vizela é um dos principais, ou o principal afluente do Ave, e só um plano integrado, em conjunto com todos os municípios banhados pelo rio, as entidades regionais e locais do Médio Ave e o próprio Governo, permitirá fazer face aos problemas a que esta bacia tem enfrentado ao longo de décadas. Portanto, há necessidade de estender o projeto de reabilitação e valorização ambiental do rio Vizela e rio Ave e os seus afluentes, dando continuidade ao projeto intermunicipal e à resolução pelo que a intervenção deve ser concertada. Em causa está, entre outros aspectos, naquilo que é, na nossa opinião, um plano de despoluição e recuperação ambiental de toda a bacia hidrográfica do Ave, ou seja, a elaboração em parceria com os municípios e todas as entidades responsáveis pelos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Ave, de um plano de vigilância, prevenção, controle e mitigação para proceder à recuperação e valorização ambiental de toda a zona, bem como um programa de medidas de minimização de danos por acidente ou causa natural. Aliás, dada a importância ambiental hídrica, económica e social da bacia hidrográfica do Ave, para a região, o município de Santo Tirso tem desenvolvido e vai continuar a desenvolver um conjunto de ações dirigidas à valorização do Ave. Falta, no entanto, um compromisso político para a resolução deste problema e garantias de financiamento de um futuro projeto de reabilitação e valorização ambiental da bacia hidrográfica do rio Ave, para uma despoluição completa do rio Vizela e também do rio Ave. De facto, não obstante as medidas implementadas ao longo dos anos pelo município de Santo Tirso no percurso do Ave, que atravessa o território municipal, só um plano integrado fará face aos problemas de décadas em termos de reabilitação e valorização ambiental da bacia hidrográfica do Ave, potenciando o seu usufruto por todos, preservando os ecossistemas naturais e promovendo o património ambiental e natural existente. Neste ponto, gostaria de deixar claro, e na sequência de uma reunião realizada na AMAV, que Santo Tirso está disponível para fazer parte da solução e encontrar formas de viabilizar os necessários processos para melhorar a qualidade dos rios Vizela e Ave. No entanto, contem com a nossa oposição para soluções que beneficiem apenas alguns dos municípios em detrimento de outros. Os problemas do rio devem ser resolvidos a montante, de forma conjunta e solidária, e não de forma a que a resolução passe por colocar em causa todo o sistema, inviabilizando um processo global de despoluição de toda a bacia hidrográfica do rio Ave. Hoje, portanto, dar corpo ao estabelecido a 26 de maio de 2017 entre as entidades envolvidas e, acima de tudo, dar resposta aos anseios e expectativas criadas nas populações dos municípios com a apresentação de uma proposta de financiamento por parte do Governo para executar um projeto fundamental para toda a região. A única solução é a implementação de medidas de despoluição da bacia hidrográfica do rio Ave, num plano de despoluição global que envolva não só o rio Ave, mas também os seus afluentes. Não serão eficazes intervenções a bolsas se não forem devidamente integradas num plano geral. Queria ainda dar duas notas finais. A primeira, que não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro, que obviamente nunca foi discutido connosco esta questão do emissário que foi proposto, e tive conhecimento numa reunião da AMAV, que me foi apresentado pelo meu colega Vítor Hugo, que obviamente não tivemos disponibilidade para estudar com propriedade a solução. No entanto, queria deixar desde já, a minha não concordância com uma solução sem se fazer um estudo científico acerca do assunto e estudar todas as soluções tais como tinham aqui alguns colegas dito. Ou seja, esta é uma provável solução, mas há outras soluções. Mas mesmo com esta solução, parece-me claramente que é fácil de perceber de que se a água está poluída à saída de Cerzedo, há de estar poluída
à saída de Lordelo e chegará a Lordelo poluída também. O que quer dizer que o problema da poluição se coloca a montante de Cerzedo. É assim que eu vejo as coisas. E, portanto, é preciso resolver todo o problema a montante de Cerzedo, é preciso resolver o problema Betar de Cerzedo. Aliás, permitam que concordo com aquilo que o Presidente da Câmara de Guimarães, o meu colega, aqui disse, que é preciso dotar estas estações de maior quantidade, poderem tratar de maior caudal de água, mas ao mesmo tempo também melhorar os processos de qualidade ou da qualidade de saída da água, ou seja, os processos de tratamento dessa própria água. E isso é que urge, obviamente, tratar. O que urge é que a água que sai das hectares, que é para isso que elas foram criadas, que saia com qualidade. E que saia com qualidade, obviamente, logo em Vizela, que saia com qualidade, obviamente, em Lordelo e por todo o percurso. Portanto, não parece claramente, até porque, como perceberam, temos um investimento para iniciar.
Peço que conclua.
Vou concluir, Sr. Presidente, peço desculpa. Mas, como está fácil de ver, vamos fazer um investimento no Parque do Verdial, logo em Vila das Aves, em que temos freguesia de Vila das Aves e de Santo Tomé de Mangueiras, logo ali junto a Lordelo, e, portanto, transportar o problema para Vila das Aves e para Lordelo, para nós, claramente, não nos parece a solução. De qualquer das formas, interessa dizer também que já encetámos diálogo, aliás, eu tomei posse em junho de 2019, para concluir, e encetei esforços e diálogo com o Governo Português, para o Governo da Nação, para tratar disto como um todo, da bacia hidrográfica do próprio Rio Ave. E recentemente, como sabem todos os colegas, tivemos nota positiva por parte do Governo de querer arranjar soluções, arranjar financiamento, mas não um financiamento para tratar de um assunto avulso, mas tratar disto como um todo, ou seja, da rede hidrográfica. Portanto, concluindo, Sr. Presidente, estamos disponíveis para estudar uma solução integrada para fazer a despoluição da bacia hidrográfica do Ave e não apenas tratar do assunto de uma forma avulsa, como aqui está a ser proposto, obviamente com todo o respeito que tenho pelo meu colega Vítor Hugo e naturalmente pela solução apresentada, que não tenho que comentar, mas que obviamente me parece muito redutora, face a todas as outras soluções que poderão ser arranjadas para este problema. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Então passaremos agora à fase de intervenções dos grupos parlamentares e daria a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Presidentes da Câmara. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também manifestar o nosso agradecimento pela disponibilidade para se juntarem ao Parlamento no sentido de se encontrarem aquelas que são as melhores soluções para um desígnio, que é um desígnio que os cidadãos em 2016 definiram como prioritário e procuraram encontrar no Parlamento uma voz ativa para a defesa daqueles que eram, daquele que era o objetivo de despoluição do Rio Vizela. E a primeira nota vai precisamente para essa circunstância, a circunstância de que, como em 2016, a expectativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que também em 2020 o Parlamento possa assumir aqui um papel relevante para que este problema continue a ser resolvido. O Grupo Parlamentar do PS apresentou um requerimento para audição do Sr. Presidente das Águas do Norte e da Agência Portuguesa do Ambiente no dia 22 de julho, 3 ou 4 dias depois da Câmara Municipal de Vizela ter denunciado precisamente aquilo que nós classificamos como uma situação chocante. Eu creio que não há nenhum cidadão que possa ficar indiferente àquela que é a revolta, naturalmente, de todos os cidadãos dos concelhos e das freguesias atravessadas pelo Rio Vizela, quando confrontados com as imagens que foram divulgadas, que foram trazidas a público, com um rio a correr com coloração vermelha. E a mim particularmente, que sou também autarca de uma freguesia atravessada pelo Rio Ave, quero-lhes dizer que também falo com o mesmo sentimento que todos os autarcas aqui manifestaram para que possamos em conjunto encontrar uma solução definitiva para uma resolução que não é de um único concelho, que não é de um único conjunto de freguesias ou concelhos, é de facto de uma região em que a bacia hidrográfica do Ave assume um papel muito relevante. E é bom ter em conta uma coisa: se a ETAR foi construída, foi construída para ser a resolução de um problema que existia na bacia hidrográfica do Ave há muitos e muitos anos, particularmente relacionado com aquilo que era o pendão industrial daquela região e daquele rio em particular. E, portanto, se hoje se continua a identificar que a ETAR não é a resolução para o problema que todos nós identificamos, ela tem que rapidamente passar a ser a resolução desse mesmo problema. Ela foi construída para esse fim, creio que tem desenvolvido um trabalho e hoje o rio está em melhores condições, este e todos os rios da bacia hidrográfica do Ave em melhores condições do que estavam há 20 ou há 30 anos atrás, mas se ainda não tem o patamar de exigência e de qualidade que todos nós queremos para aqueles recursos hídricos, então temos que, em conjunto, encontrar verdadeiramente uma solução para este problema. E eu acho, e os senhores presidentes na generalidade disseram-no, que o trabalho ou o plano para a despoluição do Rio Vizela, em 2017, tinha sido em 2015, por iniciativa também da Câmara Municipal de Guimarães para o Rio Ave, tem fatores muito positivos. Eu acho que ninguém está hoje em condições de não dizer que o trabalho que tem sido desenvolvido tem sido um trabalho positivo. O simples facto de hoje... Sr. Presidente, eu não sei quantos minutos tem.
São 3 minutos e pedi para concluir.
Eu pensei que era mais, vou então terminar, para dizer que o simples facto de sentar à mesa aqueles que são as entidades com responsabilidade para a resolução deste problema é uma vantagem inegável e todos os senhores Presidentes da Câmara identificaram isso como prioritário. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e vou terminar, assumir aqui o compromisso de que hoje, na audição com o Sr. Presidente das Águas do Norte e amanhã com a audição na Agência Portuguesa do Ambiente e da entidade com responsabilidade também de fiscalização, tentaremos encontrar a solução técnica que seja mais adequada para a resolução deste problema e na defesa daquele território e daquelas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecia também as intervenções que tivemos ocasião de ouvir dos Srs. Presidentes da Câmara de Vizela, de Guimarães, de Felgueiras, de Faf e de Santo Tirso. E então aqui algumas notas e também algumas questões. Em primeiro lugar, e aliás até o compreendo, mas até associando-me àquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado Luís Soares, de facto o grupo parlamentar do PSD tem nesta matéria, na preocupação ambiental, uma preocupação absolutamente relevante, porque se trata não apenas de uma resolução em concreto, que estamos aqui a discutir, do Rio Vizela, mas de uma questão civilizacional, como são as preocupações de natureza ambiental. Não obstante, dizer que não podemos não pegar num problema dizendo que ele é apenas um microproblema. Ou seja, o Rio Vizela é um afluente do Rio Ave, é o maior afluente do Rio Ave. Integra a bacia hidrográfica do Ave, é um facto. Mas o que estamos aqui a tratar hoje é do Rio Vizela. A bacia hidrográfica do Ave, e falarei já sobre isso a seguir, é uma questão muitíssimo importante, era dos rios mais poluídos da Europa, como é público, e, no entanto, é verdade, já não está hoje como esteve outrora, e isto faz-se também, não apenas com grandes planificações, mas muitas das vezes com intervenções casuísticas, como aqui estamos a tratar. Quando olhamos para uma bacia hidrográfica no seu todo, temos às vezes dificuldade em perceber por onde é que começamos a resolver o problema. Este é um contributo para resolver o problema, no maior afluente do Rio Ave e no mais relevante dessa bacia hidrográfica. E, portanto, aliás, dizer-se ou considerar-se, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso, esta é uma intervenção avulso, não posso deixar de dizer que é apoucar ou desconsiderar o plano de ação de despoluição do Rio Vizela que o próprio Governo celebrou e que assinou com todas estas câmaras em 26 de maio de 2017. Portanto, se isto é considerado uma intervenção avulso, ou este rio uma intervenção avulso, às tantas estas câmaras não deveriam ter subscrito esse documento e esse plano de ação, ou o Governo não o deveria ter feito. Fica aqui um pouco confuso perceber isso. Dizer então quanto ao que estamos aqui a tratar, porque é aquilo que nos convoca aqui hoje, que é o Rio Vizela e a sua importância, seja a montante, seja a jusante, há aqui um problema que foi claramente identificado, penso eu, por todos, que é a ETAR. Ou seja, e sendo embora isto um paradoxo, que o é, a ETAR é uma extração de tratamento das águas residuais, mas está a ser, segundo foi opinião unânime, o principal foco de poluição
como disse o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, ainda que seja apenas visual, para não entrar em determinações demasiado técnicas. E depois temos soluções apresentadas. Uma que foi a construção de um emissário desde a ETAR de Cerzedo, que é no Conselho de Guimarães, até a ETAR de Lordelo, também no Conselho de Guimarães, mas atravessando, entretanto, o Conselho de Vizela. Ouvimos do Presidente da Câmara de Guimarães que esta solução está orçada em 7,9 milhões de euros e perguntava, de facto, e esta primeira solução, portanto, a construção do emissário, leva aqui a duas perguntas. A primeira, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, aliás, aproveito para lhe perguntar, disse que eu que conhecia em particular o Rio Ave, eu fico satisfeito, mas está aqui o Sr. Deputado Luís Soares, também é de Guimarães, o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, enfim, todos o conhecemos, não sei se é por alguma razão em especial, em todo o caso, dizer que referiu a obrigatoriedade da construção do emissário no contrato de concessão. Era preciso perceber isso, se isso é de facto assim. Ou seja, se no contrato de concessão esta obrigatoriedade existe ou se não existe, para não estarmos a falar, enfim, de questões que não conhecemos em concreto. Sim, e termino já. E depois, os comentários do Presidente da Câmara de Guimarães, Santo Tirso, embora Santo Tirso tenha sido já óbvia, quanto à construção deste emissário. Eu terminava, Sr. Presidente, só dizendo aqui o seguinte, que é que ações, perguntado a todos, que ações em concreto foram tomadas desde a aprovação e publicação do Plano de Ação de Despoluição do Rio Vizela. Já tem mais de 3 anos. É preciso que alguma coisa tenha sido feita. Com o devido respeito, não retirei das intervenções que eu vi nenhuma ação concreta no âmbito desse plano que envolveu o Governo e todas as entidades que vão ser ouvidas. Era preciso perceber-se o que é que em concreto, de facto, foi feito nestes 3 anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei então agora a palavra ao Sr. Presidente e Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser objetivo ao máximo nas questões várias que tenho para colocar, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer as exposições feitas pelos Srs. Presidentes naquilo que consideram prioritário e fundamental para esta questão. Tentando situar a questão sobre duas perspectivas. Uma que estamos aqui a discutir. É verdade que estamos aqui a discutir o Rio Vizela e estamos a discutir concretamente até a estação de tratamento de Cerzedo. Na verdade, é unânime essa consideração, nomeadamente apresentada pelos senhores Presidentes de Câmara e por quem, no fundo, tem conhecimento do caso concreto, perceber-se que esta estação deixou de ser capaz de responder para aquilo que foi criada, enquanto estação de tratamento. E, na verdade, precisa urgentemente de um redimensionamento na sua capacidade, no processo de tratamento, um processo de tratamento que passe por uma fase primária, secundária, terciária, que seja capaz de responder àquilo que é necessário. Isso é uma constatação óbvia e, por isso, tem que haver aqui uma intervenção direta sobre esta mesma situação. Eu não sei se exatamente é a construção do emissor, tenho... Portanto, não estou, obviamente, ou melhor dizendo, não é comprovativo para mim e para o Bloco de Esquerda que essa seja a solução, mas admitimos como tal e é uma questão em discussão. É verdade que ela pode resolver o problema de um lado e colocá-lo no outro. Não sei se assim será, assim veremos, mas não pode ser só a única questão a estar em causa. Até porque, para além desta estação de tratamento, lamentavelmente ser um foco de poluição, há outros focos de poluição. Nós temos assistido permanentemente a situações, nomeadamente em notícias de jornal. Por exemplo, lembro a 9 de setembro, muito recentemente, GNR detecta 4 descargas ilegais no Rio Vizela. Recentemente houve uma queixa apresentada sobre uma descarga a partir das termas de Vizela. Há, por exemplo, recordo-me, a primeira pergunta que foi inscrito o meu nome também ao Governo foi sobre a barragem da Queimadela, em Faf, com foco de poluição. Portanto, há outros focos de poluição que é preciso saber integrar neste conjunto de situações. Já agora até recordo, e um pouco para responder algumas questões que foram colocadas sobre, da minha parte, naturalmente, aquilo que tem sido feito parece muito pouco, quase nada, até porque é sintomático a resposta que nos foi dada sobre esta questão da Queimadela em Faf, que era a APA, diz que em estreita colaboração com o CEPNA, GNR de Faf, manter-se-á atenta a futuras eventualidades. Grande conclusão. Mal seria se não se mantivesse atenta do seu papel que tem que desenvolver, obviamente. Portanto, é um pouco este arrastar, este emparedar de situação que tem funcionado durante todos estes anos. E isto é que é inaceitável. Nós temos um plano de despoluição, nós temos um projeto de resolução aprovado, já com 3 anos, e na verdade não se vê qualquer tipo de ação prática capaz de responder a estas mesmas situações que o próprio plano, o projeto de resolução, aponta medidas de despoluição. investigação aos incidentes, aponta planos de vigilância articulados com os municípios. Portanto, isto está determinado. Então, porquê é que não se fez? E porquê é que não se faz? E aqui vem a questão que me parece importante colocar a todos os seus presidentes e particularmente ao seu presidente de Vizela, que tem encetado aqui a sua luta, e muito bem, de uma forma muito particular do Rio Vizela e de uma forma muito particular do que é o seu concelho. É evidente e é verdade que tem que ser visto numa perspectiva muito mais lata e muito mais abrangente e naquilo que é a bacia integrada do Val do Ave e todas as suas perspectivas, mas acima de tudo o que eu pergunto é: acha ou não o Sr. Presidente e os seus presidentes que este plano, que esta resolução que aponta de um conjunto de medidas a ser adotadas deve ser reatado e que a própria Câmara de Vizela deve fazer parte, ao contrário daquilo que foi a sua saída, deve fazer parte deste plano e deste projeto conjunto? Por outro lado, e para terminar, Sr. Presidente, dizer que admito que por vezes haja opiniões mais inflamadas, próprias do momento e próprias daquilo que é a exaltação da revolta, mas discordo em absoluto quando se usa este facto para se fazer apelos ao boicote a eleições. Não acho que esse seja o papel das câmaras municipais e que o deva fazer. Portanto, e discordo com isso, nomeadamente este tipo de atitude que me parece desadequada. E depois dizer, mesmo para terminar, que o que está em causa, e sejamos claros nas palavras, é um crime ambiental, é um crime social tem sido perpetrado durante todas estas décadas e que, até ao momento, não se vê forma de intervenção. E essa forma de intervenção que me parece poder ser sustentada naquilo que foi o projeto de resolução apresentado em 2017 e que eu acho que deve ser reatado. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Há pouco não referi que usou da palavra em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, para terminar esta ronda de intervenções, passaria a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacim Catar Moreira.
Sim, senhora, portanto, eu hoje estou, digamos assim, mais em modo de ouvir do que necessariamente de efetuar aqui umas enormes considerações em relação a isto aqui. Antes de demais, saudar efusivamente, não é? A insistência persistência em lutar por algo, não é, que faz parte das suas localidades especificamente, mas que obviamente são do interesse nacional. A minha maior são é entender o que digamos que garantias obtiveram do Ministério do Ambiente e da Secretaria de Estado, se há alguma iniciativa e se efetivamente consideram viável o financiamento dos €5,5 milhões, especialmente numa época de Covid-19, em que orçamentalmente, digamos assim, a ótica e o enfoque, não é? Outro. No que diz respeito e igualmente à iniciativa legislativa de 2017, se na vossa ótica, se há alguma maneira de nós hoje reforçarmos isto, né? E é isto só.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu convidaria agora de novo o senhor presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, a usar da palavra para responder às questões formuladas pelos senhores deputados.
Muito bem, tentando responder de uma forma rápida e direta a todas as questões, eu queria fazer um ligeiro preâmbulo, que é para dar nota que isto, para a Câmara Municipal de Vizela, e apesar do boicote que me irei referir em seguida, não tem a ver nada com política partidária. Para nós isto é uma questão de fundo, é transversal à sociedade vizelense, independentemente do seu partido, e que o nosso objetivo último, independentemente de quem esteja no governo, quem ganhe eleições, é resolver definitiva e categoricamente este problema. Segundo ponto, este é um problema que nós estamos de novo aqui a discutir, porque foi lançado efetivamente um conjunto de atividades pela Câmara Municipal de Vizela, em parceria com alguns municípios, conforme que foi aqui reafirmado, quer pelo Sr. Presidente da Câmara de Faf, quer pelo Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, quer pelo Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, no sentido de demonstrar o descontentamento do que na realidade está a passar. E para além disso, aquilo que nos choca é que, na verdade, o filme que aqui é apresentado, ninguém contradita. Este é o único facto que ninguém põe aqui em questão. Todo o resto e toda a realidade é questionável. Mas, na verdade, aquele filme é que ninguém põe em questão. A única coisa que eu queria dizer é que isto não é uma invenção da Câmara Municipal de Vizela, fazer este emissário. Para quem não sabe, existe um emissário em tudo similar no Rio Tinto, que custou cerca de 9 milhões de euros, foi feito com base no financiamento, se não estou em erro, pós-EUR, e que veio resolver definitivamente o problema do Rio Tinto. O que me parece muito importante e que as pessoas possam perceber é que podem resolver a capacidade de hectare. Podem resolver a capacidade de hectare, podem fazer 10 hectares igual àquela lá, mas nunca na vida vão resolver o problema da diluição do Rio de Vizela. O Rio Vizela não vai aumentar o troço. O Rio Vizela, durante o verão, vai ser para andar de galochas. Por isso, a solução que eu proponho é construir 10 hectares lá ao lado. Porquê? Porque para conseguir colocar o que é emitido pela hectare naquele rio, vão ter que ter muita capacidade de armazenamento, que é para deitar apenas uns guichos de água quando o rio for à altura de uma galocha. Por isso, podem resolver o problema de hectare. O problema do Rio Vizela e a diluição e a capacidade de absorção do Rio Vizela não conseguem resolver. Sobre a questão do plano, eu só quero uma coisa, vão passar todas as entidades por aqui, todas essas entidades, vocês podem perguntar, distribuam, por favor, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto relatório feito no âmbito do plano de expoluição do Rio Vizela antes da Câmara Municipal de Vizela abandonar. Peço às entidades todas que vierem aqui, depois de nós termos abandonado, que digam assim, quero o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto relatório. Sabem qual vai ser a resposta? É que não existe nenhum relatório. Houve medidas avulsas, algumas resultaram muito bem, que foi o caso em Faf, onde foi permitido fazer até prisão de um dos proprietários de uma das empresas. Foi o caso no AVE, mais precisamente em algumas pedreiras, no que aconteceu em Guimarães. Agora eu digo, medidas de fundo em direção a entidades que são participadas pela Administração Central, são participadas pela própria Câmara Municipal de Vizela, e eu aprendi uma coisa que é básica, que é, quando nós temos um grupo de trabalho, este grupo de trabalho pelo menos emite um relatório, quando se reúne, quando tem conclusões, quando apresenta decisões ao Ministro, por isso façam-me um favor, nos vários grupos de trabalho que venham aqui, ou das várias entidades que venham aqui, peçam efetivamente esses relatórios, para provar a atividade que esse plano de exploração teve. Por último, e não menos importante, e porque não vou entrar em qualquer tipo de discussão, porque na verdade os vizelenses já decidiram qual é a solução,
porque nós sabemos que nunca na vida o Rio Vizela vai conseguir absorver a diluição, vai ter diluição para absorver uma hectare daquela dimensão, quanto mais uma hectare, muito maior. E por isso é que vamos apresentar aqui cerca de 5 mil assinaturas para isso ser discutido. O que eu peço aos partidos que tomem uma posição. Eu sou independente, eu não tenho qualquer tipo de partido. Quero saber os partidos qual é a posição. São a favor da hectare, são contra a hectare. É só isso que eu quero saber. De que forma é que vão resolver o problema? Uma posição. Somos a favor do emissário, somos contra o emissário. Eu aqui sou um porta-voz, vou chegar a Vizela, vou dizer assim. Quem é a favor do emissário? Quem é contra o emissário? Não há solução para o Conselho de Vizela se o emissário não for construído. Por último, e não menos importante, o que eu vou dizer é que, se não houver uma proposta objetiva para resolver o problema do Rio Vizela até às próximas presidenciais, haverá um boicote eleitoral nas próximas eleições presidenciais. Têm que nos arranjar uma solução. Eu não vim aqui perder o meu tempo, que eu acho que não perdi, mas perder o meu tempo, discutir com os seus deputados, que eu muito agradeço, que eu muito valorizo. Eu próprio já fui deputado da Assembleia da República, por pouco tempo, mas fui. Valorizo a vossa atividade e acho que podem ser a solução deste problema, se fizerem uma coisa que é fundamental. Isto não tem que ser uma audição da Comissão, única e exclusivamente. Isto não tem que ser um fim. Isto tem que ser um início da resolução do problema do Rio Vizela. E para isso, peço que deixem de parte todos os partidos políticos e que passem a ajudar o Conselho de Vizela a resolver algo. Que enquanto o Rio não levar muito mais água, não vai haver qualquer tipo de solução, a não ser a construção do emissário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também faço o meu apelo, que já foi aqui feito, que todos os vizelenses participem nas próximas eleições presidenciais. E compreendendo o repto que foi feito aos partidos políticos, só de deixar que entendo que à política compete a política, que é decidir o que fazer e o que investir. Relativamente à solução, ser mais para a direita, mais para a esquerda, penso que essa competirá ao foro técnico e não ao foro político. O foro político é a intenção de se executar e de seguir para a frente. Portanto, agora convidaria a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fafo, Raul Cunha, que penso que vai intervir via Skype. Mais de novo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu estive a ouvir todos com muita atenção e assim em jeito daquilo que apanhei de mais importante e de um outro esclarecimento pontual, dizia que insisto que a solução do Rio Vizela tem aspectos técnicos que teremos de ouvir, os técnicos, e qual é a solução para o problema que está ali bem identificado e que se prende com a poluição do rio após a hectare, e que o Vítor Hugo identificou, o Presidente Vítor Hugo identificou muito bem. Parece-me que não é aceitável transferir, como salientou o Presidente Domingos Bragança e o Alberto Costa, transferir o problema de Vizela para Guimarães ou Santo Tirso. Portanto, toda a intervenção tem de ser feita envolvendo todos os municípios que têm interesses, que por onde o rio passa. E sempre acautelando que a solução é uma solução e não é um desvio de um problema para o outro lado. Isso é inaceitável. Nem o Vítor Hugo quer isso, seguramente. O problema deve ser resolvido, o problema de Vizela, mas não transferindo para outro município vizinho, seja ele qual for. Portanto, por isso é que nós falamos que todos estamos envolvidos neste problema do Rio Vizela e todos estamos empenhados em que isso aconteça e que, se de uma vez por todas, a população de Vizela possa desfrutar do seu rio e de todos os outros municípios. Depois também foi muito questionado e foi assim dito de algum modo enfático e no calor da oratória, de que daquele protocolo celebrado em 2017 nada foi feito. Nada é capaz de ser uma expressão excessiva. Alguma coisa foi feita, como lhes disse. Aumentou-se logo, e o SEPNA tomou um conjunto de medidas no sentido de se identificar fontes de claramente poluidoras que já se suspeitava que o faziam, e forçar
que se terminassem com essa medida de poluição, com essas atitudes de poluição, e isso foi eficaz, teve resultados. Foi feito também, e já está ultimado, um projeto técnico de intervenção sobre as margens do rio, também das nascentes até à Foz. Portanto, alguma coisa foi feita. Não foi feito de forma a se resolver o problema que, neste caso aqui, foi agora muito bem identificado, e, como disse o Sr. Deputado Luís Soares, uma medida que foi a criação daquela ETAR que visava resolver um problema, agora parece que é o problema. O que eu acho que, como disse já, sem querer repetir-me, tem a ver com a questão da, fundamentalmente, da redução do caudal e da incapacidade que o rio agora tem, o que o Ribeiro, como o Vitor Hugo agora diz, o Ribeiro agora tem de acomodar os efluentes que a ETAR precisa de drenar para esse sítio do rio, com as consequências que daí advêm. Depois, dizer, e não poderia deixar passar em claro, que algumas notícias que algumas, às vezes saem na comunicação social nem sempre são rigorosas. E as notícias que volta e meia saem sobre a barragem de Queimadela, que nos incomodam muito, porque, como sabem, é uma zona de grande interesse para a atividade turística, e no qual a autarquia tem tido, em FAF, e no qual a autarquia tem tido um investimento grande para a sua promoção e o tratamento das suas margens, com notícias que nem sempre se confirmam de alegada poluição ou fontes poluidoras do rio, nomeadamente pelas águas do norte. A Câmara tem e já fez uma fiscalização, a instalação sanitária que tem a estrutura de apoio ali no baixo tem uma fossa estanque absolutamente vedada, não há qualquer dúvida que aquela zona não tem essa fonte de poluição. Recentemente surgiram uns vídeos nas redes sociais que pareciam indicar uma fonte poluidora, não ali junto ao paradão da barragem, mas no início do rio, que falta confirmar, mas que mereceu por parte da Câmara Municipal imediatamente uma queixa-crime ao Ministério Público para se investigar o que é que está lá a passar, sem prejuízo da Câmara, pelos meios próprios, tentar perceber o que é que aquilo significa, se realmente é o que parece ou se não é. De qualquer forma, convém enfatizar, como o Vítor Hugo ainda agora esteve na sua apresentação a mostrar, que a água do rio Vizela não permite em Vizela ser classificada como praia fluvial. Mas a barragem, a praia fluvial da barragem de Queimadela, permite. A barragem de Queimadela, só o ano passado, por uma razão que nos escapou, teve durante umas semanas suspensa, mas tem sido sempre e tem merecido sempre a aprovação por parte das entidades competentes para ser considerada uma praia fluvial, porque exatamente cumpre todos os parâmetros necessários sanitários. Enfim, eu concluiria dizendo que a acrescentar isto que aqui referi, que ainda no ano passado participei com o Vítor Hugo numa sessão pública em Vizela para a defesa do rio Vizela, e como ele se recordará, lá foi dito por uma associação de cidadãos preocupados com o rio Vizela, que resultado daquela intervenção que aconteceu pós aquele protocolo assinado em 2017, já existiam peixes no rio Vizela e já era possível pescar no rio Vizela do lado de Faf. A situação modifica-se depois da ETA, portanto, tudo indica que o problema tem a ver exatamente com a ETA. Eu acho que aqui não é propriamente um estar contra ou a favor da ETAR, é estar contra ou a favor do rio, da qualidade da água do rio. Todos estamos a favor da qualidade da água do rio e todos nos parece, por aquilo que se sugere, pela análise antes a montante e a jusante da ETAR, e pela diferença que existe na qualidade da água, a montante e a jusante, que o problema tem mesmo a ver com a ETAR. E agora é preciso encontrar as soluções técnicas que permitam resolver este problema, não é? Por isso, para já, ficar-me-ia por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Convidaria agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca, também via Skype. Não nos estamos a ouvir.
Não sei se me está a ouvir agora, Sr. Presidente.
Sim.
Bem, antes de mais, esclarecer, e se me permite esta nota, o Sr. Deputado André Coelho Lima, eu apenas referi o seu nome porque eu vivi 4 anos da minha vida em Guimarães e, portanto, recorda-me de uma das candidaturas e, portanto, identificava-me mais facilmente o Sr. Deputado, não identificava o Sr. Deputado do Partido Socialista e apenas por isso, e só referi o nome do Sr. Deputado André Coelho Lima, mas a dada altura até me pareceu que fez aí um gesto menos pronto, no fundo, não muito agradável, mas pronto, para me explicar o porquê de ter referido o seu nome na minha intervenção anterior. Dizer-lhe também que relativamente, eu acho que há aqui uma questão que temos que pôr em cima da mesa, da forma como as coisas estão aqui a ser colocadas, dá a sensação que o administrador de recursos hídricos que são os municípios, e não são. Existem entidades que o regulam e que devem ter essa obrigação de o fazer, assim como entidades que os devem fiscalizar. E nós temos essa obrigação também de fazer essa fiscalização e esse acompanhamento ao longo da margem daquilo que são os nossos territórios, e é isso que temos feito. E quando eu digo da questão do Rio Vizela, aquilo que foi efetivamente feito, e como vou referir na minha intervenção, é que tentarmos controlar tudo aquilo que sejam situações que possam eventualmente, situações ilegais, drenagens de efluentes que estejam a acontecer de uma forma ilícita e que a gente não quer que isso aconteça. Mas, portanto, esse trabalho temos-lo feito, temos a obrigatoriedade também de criar aqui condições para que as descargas de efluentes sejam mais favoráveis e daí que tenhamos forçado as Águas do Norte à colocação dos emissários. Aquilo que me é dado a conhecer pelos serviços da Câmara é que numa fase inicial, no contrato de concessão, existiria a obrigatoriedade de fazer o emissário do lado de Felgueiras. Já foram questionadas as Águas do Norte, já foi solicitada toda a documentação e faremos de outra forma, se porventura não nos fizerem chegar, para que isso fique definitivamente esclarecido sobre essa obrigatoriedade. Portanto, chegado aqui para fazer esse enquadramento, há coisas que foram feitas e têm sido feito o seu acompanhamento. Existe, como é óbvio, aqui um problema de raiz e que foi muito bem colocado um cenário que me parece os mais indicados, não deixando de carecer de todo o acompanhamento técnico que vai ser feito por todas as equipas, que tenha efetivamente tem a ver com o emissário de ligação entre Etar de Cerzedo e de Lordelo, e compreendendo aquilo que foram as preocupações do Dr. Domingos Bragança e do nosso colega também Alberto de Santo Tirso, sobre depois a continuidade e sobre as descargas e o tratamento nessa Etar de Lordelo. E, portanto, nós, enquanto municípios, e eu em particular, estarei sempre, como é óbvio, atento àquilo que são as problemáticas que vão estando ao longo da margem do rio, e neste caso aqui no nosso território, sendo certo que isso deve ser sempre uma questão concertada, e acho que temos de estar aqui, independentemente de questões partidárias, como já aqui foram faladas, acho que devemos estar todos associados a uma solução, independentemente de quem em cada momento possa ter passado pelos executivos, independentemente da cor ou da política que possam querer seguir. Acho que a preocupação de mantermos preservado o nosso território é comum a todos nós. Portanto, Sr. Presidente, é o que me cabe dizer neste momento. Não sei se eventualmente há alguma questão que me queiram colocar mais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta, como é a última ronda, só se os seus colegas que vão intervir a seguir lhe queiram colocar alguma questão, que penso que não. Portanto, convidaria a usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que também via Skype.
Muito bem, Sr. Presidente, obrigado. Nós temos arrastado o problema na bacia hidrográfica do Ave. Nós, quando digo nós, para não dizer nós e eles, os câmaras municipais, e obviamente que, como aqui já foi referido, as entidades que têm responsabilidade sobre a bacia hidrográfica, que são os operadores na defesa das linhas de água e operam na sua recolha e no tratamento das águas residuais. Eu quero, antes de ir em concreto à questão do Rio Vizela, nós aqui em Guimarães, nós lançamos uma agenda ambiental fortíssima. Desde a primeira, desde 2017, começámos muito antes, mas lançámos a nossa candidatura à Capital Verde Europeia e que foi muito motivante. Os bimaranenses aderiram imenso e reforçou muito a consciência ecológica dos nossos concidadãos, a consciência ambiental. Isso é ótimo e muito bom. E continua, definimos agora uma agenda ambiental 2030. Para isso temos uma estrutura dedicada, que é a estrutura do Laboratório da Paisagem, com especialistas, com a Universidade de Minho, a Universidade de Trás-os-Montes, a comunidade através das Brigadas Verdes, das Juntas de Freguesia, um programa escolar Pegadas, de programa ambiental. Nós temos um olhar para os rios, que queremos que os rios sejam fruídos e sejam devolvidos à população. E a melhor maneira de cuidar e proteger os rios é exatamente a população servir-se e fruir o rio. Obviamente, a população, quando vê um derrame, uma descarga ilegal no rio, na bacia hidrográfica, contesta logo todo o trabalho que estamos a fazer. E parece que tudo o que fizemos se perde. Tudo é, de facto, algo que nos deixa muito tristes, muito frustrados. Porque no dia-a-dia nós trabalhamos imenso com estruturas ambientais para que nós tenhamos, de facto, um outro modo de estar do ponto de vista da proteção da natureza. Fazemos imensas coisas que serão conhecidas e outras menos, mas não é aqui, obviamente, o sítio para as dizer. Agora, nós temos, de facto, em conta a bacia hidrográfica do Abo e o investimento que é necessário fazer. E o Ministério do Ambiente, através das suas entidades públicas, tem que olhar para os rios e aqui da bacia hidrográfica do Abo e para o Rio Vizela, de um modo de que nos acompanhe na resposta que queremos dar aos nossos concidadãos. São os cidadãos, são as pessoas que querem que os rios sejam, que tenham o seu caudal regenerado, ecológico, que seja limpo, que constitua praias fluviais. Quando se diz que a praia fluvial é preciso primeiro tratar da massa d'água, eu acho que é tudo. Se nós construirmos ao longo da margem do rio, percursos pedonais e cicláveis, tratemos da fauna e da flora, nós fazemos com que as pessoas e tenham de vez em quando nos sítios certos, no restauro de moinhos e zonas de zonas de praias fluviais, nós estamos a dizer que o rio, a massa d'água, é uma massa d'água límpida, que não é poluída porque o cidadão não deixa e não quer, e é assim que as coisas se fazem. Eu entendo muito bem, por isso mesmo, que passar o rio ao meio da cidade de Vizela é um tema central em Vizela. É um tema central em todos nós. É bom os planos de ação integrados da bacia hidrográfica do Abo e no Rio Abo. É um tema central na Vila das Taipas, é na Vila de Ponte, é na Vila de Cerzedelo e é na Vila de Ronfes, Cerzedelo, Brito e Ponte e Taipas. E todas as freguesias que vêm, que os seus deputados, obviamente, temos desde Dunim, onde nós temos a maior área percorrida do Rio Abo, desde Nascente até a Foz, desde a freguesia de Dunim até Cerzedelo. E, obviamente, depois os diversos afluentes do rio Abo. E temos que cuidar. E, portanto, nós sabemos bem a importância de termos os rios com o seu caudal ecológico e que não haja nenhum elemento poluidor. E os cidadãos não percebem que sejam as entidades públicas, através das suas estruturas, em vez de despoluir o rio, poluam o rio. Ninguém entende. E daí que eu não veja outra forma senão investir fortemente neste plano que vamos de redução de afluências indevidas na rede de drenagem integradas, da mistura de águas pluviais com águas residuais que poluem as bacias, e portanto tudo isto nós temos que fazer. E com este investimento adicional, que eu considero também isto. Isto até pode, nós não temos, obviamente, a competência técnica para resolver o problema. Sabemos que a solução tem que ser encontrada e não pode ser arrastado o problema da despoluição da bacia hidrográfica do Abo. Não pode arrastar, não nos arrastamos pelos pés ao encontro de soluções que depois não se encontram, não são bem definidas, não há convergência e, portanto, soluções difusas levam a que nunca se resolva o problema. E então, o que eu proponho, E o que eu acho é que a solução aqui temos que encontrar. Sabemos que o caudal do Rio Vizela é um caudal mínimo e no verão, de facto, concordo, é um caudal muito, muito, enfim, muito pequeno, muito, muito de pouca massa d'água e, obviamente, que é facilmente qualquer foco polui este caudal. Mas é preciso também encontrar o equilíbrio para que haja água a correr durante o verão, a vida e a manter a vida durante todo o ciclo do ano. E, portanto, temos de ter, obviamente, os entendidos e os turistas têm que olhar para isto. Agora, o que eu, isto para terminar, é assim, o primeiro passo tem que ser dado, é o reforço, é a atualização da estação de tratamento Etar de Sesedelo. De Sesedelo, peço desculpa, de Sesedelo. Também temos outra em Sesedelo, mas é aqui é de Sesedelo. A estação de tratamento de Sesedelo. Ver o reforço da estação de tratamento de Lordelo, que também não anda muito bem. Portanto, olhar, o investimento tem que ser feito nas duas estações. E também ter em conta que há aqui a recolha de águas residuais da bacia do lado digamos, da bacia do lado de Felgueiras, e então tratarmos também do emissário que leva estas duas estações de tratamento para que uma estação de tratamento, pode ser feita em duas fases, estação de tratamento, vestimento da estação de tratamento de Sesedelo, ver se resolve os problemas, se resolver tudo bem, depois vermos a estação de tratamento de Lordelo, que também precisa de reforço, e se isto não resolver, então o coletor da estação de Sesedelo para Lordelo, e ter em conta que a estação de tratamento de Lordelo, que receber as águas residuais, para encontrar um caudal maior, isso está a tentar pretender, que não vai poluir aquela partezinha ainda da Lordelo e de Vila das Aves, e que obviamente não resolve o problema ambiental, porque o problema ambiental do rio não é de Vizela, não é de Faf, não é de Guimarães, é de todo ele, desde a nascente até à Foz. E, portanto, temos que ter isto em conta. Mas agora, que investimento tem que ser feito? Tem. E tem que ser feito, e com alguma celeridade. Houve uma questão também, que aqui foi dito, e muito bem, há vários focos também, não vamos iludir, há vários focos de contaminação. E, obviamente, o plano de ação de disposição do Rio Vizela funcionou por aí. Aumentou a sensibilidade, as entidades fiscalizadoras estiveram no terreno, estão no terreno, e, portanto, isso já é, de facto, uma grande vantagem. E também deu a conhecer a vontade dos municípios, a vontade que foi tornada pública, de comunicação política e pública, para os nossos concidadãos, que nós, municípios, nós, representantes dos nossos municípios, nas nossas lideranças, estávamos exatamente focados em despoluir o Rio Vizela e, neste caso, também a bacia hidrográfica. Claro. Para já é o que tenho a dizer também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convidaria então a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, também via Skype.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros colegas Presidentes de Câmara, queria finalizar aqui dizendo duas ou três coisas. A primeira, obviamente, agradecer aqui o Sr. Deputado André Lima, que eu não estou, não é uma questão de intervenção avulsa. O que é avulsa é a solução. A solução é que é avulsa, porque há mais soluções, tem que se estudar. Aliás, devo dizer mais, como foi perceptível naquilo que foram as declarações aqui proferidas, Santo Tirso não fez parte desta solução. Santo Tirso desconhece esta solução e, portanto, não me peçam para concordar com uma solução que, permitam-me, eu reconheço a minha incapacidade técnica para esta matéria, mas não tenho capacidade técnica para olhar para um PowerPoint e dizer que é uma excelente solução e que não há mais soluções. Portanto, aquilo que eu digo, enquanto representante também legítimo dos municípios de Santo Tirso e do município de Santo Tirso, é de que faça-se um estudo profundo, com base científica, apontando todas as soluções possíveis para se resolver este assunto e para se resolver este problema. E aí, penso que estamos todos de acordo que é um problema que é de todos e, portanto, que urge também, é urgente, resolver. Por isso, uma coisa simples. Porquê é que vamos levar um emissário de um hectare para outro hectare? Então dilua-se a meio do rio, a meio de hectare, entre hectares. Então ela já vai lá chegar mais diluída, digo eu. E se calhar a hectare vai ter maior capacidade, se calhar já vai mais diluída, o tratamento vai ser mais fácil. Portanto, estou eu a dizer, não sei se isto faz algum sentido ou não, mas conforme digo, quer dizer, eu reconheço a minha carência de informação técnica para analisar e avaliar esta solução. O que eu digo é que, obviamente, isto é um problema de todos, é um problema coletivo, como aqui já foi dito. De facto, a ideia é que não se transporte de um sítio para outro
e sei que isto está na mente de todos, e obviamente não vejo aqui qualquer tipo de maldade nesta solução, agora é preciso, obviamente, que a solução seja ótima e ideal para todos e que garanto, porque continuo a dizer, as ETAs foram construídas para fazer o tratamento destas águas. E as águas que saem das ETAs têm que ser limpas, ponto final. Este é o princípio. E se elas saírem limpas, tanto vale sair com pouco caudal como com muito caudal, elas são limpas, ponto final. E é para isso que temos que fazer esse esforço. Por isso, eu acho que esta deve ser, de facto, a forma de ver. E depois também, já aqui disse também o meu colega, para além de todas as coisas que fomos fazendo no Vizela, no AVE também já referi, mas também no Vizela, e aliás agora até o próprio investimento no Parque do Verdial, que é mesmo junto ao próximo da Estação de Tratamento de Lordelo, e portanto está fácil de perceber que todo o investimento é colocado em causa, porque estamos a aproximar as pessoas do rio, estamos a promover a interação das pessoas com o rio, portanto, obviamente que isto vai ser colocado em causa. E, portanto, meus caros, dizer que, obviamente, aí sim, já concordo com o Sr. Deputado Luís Soares, com o Sr. Deputado José Cardoso, que isto, de facto, não há comprovativo que esteja a melhor solução. Não parece, não há, ou melhor, até pode ser, mas não é comprovado e nem sequer é comprovado que isto seja, colhendo outros exemplos, que este seja o melhor exemplo para o efeito. E, portanto, dizer, relembro, este assunto nunca foi discutido comigo. E por não ser discutido comigo, desconheço tecnicamente aquilo que está em cima da mesa e, portanto, volto a reafirmar. A única solução é a implementação de medidas. Eu sei que o Sr. Deputado André Lima quer resolver só o problema do Vizela, provavelmente, ou melhor, é para isso que cá estamos hoje, é para o Vizela. Mas eu não posso dissociar um problema do outro e, portanto, temos que ver isto como um todo. Desde logo, olha para onde é que começamos, quais são as melhores ações. E, portanto, por isso é que carece de um estudo. De um estudo total. Portanto, a única solução é a implementação de medidas de despoluição da bacia hidrográfica do AVE, assente num plano de despoluição global que envolva não só o rio AVE, mas também todos os seus afluentes. Não serão eficazes intervenções avulsas se não forem devidamente integradas num plano geral. E há pouco ia referir, depois passamos, que uma das grandes intervenções que temos que fazer, e aqui há pouco o meu colega Domingos Bragança já o referiu, é que nós temos feito uma forte aposta, o município de Santo Tirso, é tratar da rede de saneamento. Porque muitos dos problemas que nós temos nestes rios é fruto da junção das águas residuais com as águas pluviais. E, portanto, temos que aumentar, e aí temos vindo a fazer esse esforço, aumentar a rede de saneamento, aumentar as ligações, para assim reduzirmos e diminuirmos este problema. Concluo dizendo, podem até dizer que é ingenuidade da minha parte, mas entrei nestas funções em junho de 2019, como tive a oportunidade de dizer há pouco. E tenho acertado diálogo com o Governo e, por isso, acredito no Governo da Nação, acredito naquilo que nos foi dito pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo seu representante, que tem soluções para futuro e soluções globais para a rede hidrográfica e, portanto, aqui acho que estamos em condições, temos a tal bazuca financeira, acho que todos estamos em condições de resolver este problema, mas resolver o problema em definitivo, de uma forma global e não de uma forma pontual, como aqui foi dito. Por isso, meus caros, até diria, questionando, mas haveria alguém que estivesse no meu lugar que não tivesse um posicionamento igual? Eu, por acaso, era uma reflexão que eu queria aqui deixar e que eventualmente concordasse com isto desta forma, com esta pouca informação que existe acerca do assunto. Por isso, meus caros, resta-me agradecer a oportunidade de aqui estar presente e poder dar a minha opinião. Naturalmente, saudar o trabalho dos senhores deputados, que de facto é meritório e, portanto, aqui faço o reconhecimento e esperar, naturalmente, que se resolva o problema não só do Rio Vizela, mas da rede hidrográfica e que se resolva o problema com as melhores soluções possíveis e nós estamos disponíveis para manter o diálogo com todas as entidades, desde logo com o próprio Governo, para encontrar soluções válidas para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim esta audição e resta-me agradecer aos senhores Presidentes das Câmaras Municipais que estiveram presentes via Skype e ao Presidente Vítor Hugo Salgado, Presidente da Câmara de Vizela, que esteve aqui presencialmente na Comissão, e já que este problema real do Rio Vizela seja resolvido dentro dos tempos possíveis, mas que seja o mais breve possível. Muito obrigado. E vou, para passar à segunda parte desta audição, pedir ao Vice-Presidente, ao Deputado Luís Graça, que me substitua, porque tenho que ir para a Comissão ao lado. Muito obrigado.